O mundo é dos streams, isso já sabemos, né? Não é novidade aqui, estamos já vivendo a época dos streams há um tempo.
Chegou pra ficar, Jandir, você diria? A Twitch chegou pra ficar?
Chegou pra ficar, na verdade, já ficou, né? Se a gente considerar que tudo é stream, né? Spotify, Netflix, Disney Plus, HBO Max, tudo que a gente imaginar na vida aí. YouTube, né, mano? YouTube é um grande stream. Podcast é um stream, né? Apesar de você poder baixar, mas é um stream também.
Não, ainda mais agora, que só tem podcast, mesa-cast de entrevista. Essa galera faz live na Twitch, no YouTube ao mesmo tempo. E são lives de horas e sempre tem uma galera assistindo.
Mas isso é podcast. Essa é uma outra discussão, né? Não vamos discutir sobre isso não, né?
Eu acho que é podcast. Por que não é podcast? Por que não seria? Só porque não tá editado?
Não. Podcast é se sair no Spotify e áudio. Ele sai no Spotify em áudio.
Caraca, essa regra sua aí, então a gente passou 10 anos fazendo nada, porque não existe Spotify.
Não, 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 eu tô falando, eu citei Spotify como um exemplo só. Mas eu tô falando assim, pra mim, podcast é um programa de áudio.
Eles botam áudio lá depois no Spotify aí?
Bota.
Pois é, mas é o principal rolê deles? Não, né? Eles fazem como um vídeo, né? É uma entrevista em vídeo, não é um podcast, né? Então, essa é uma discussão...
É a nova infinita. Vertente, é a nova geração
do podcast. Essa definição que o Evandro fez aí, eu acho é melhor, do MesaCast. Dá pra entender bem o que você tá falando.
Exato. De forma pejorativa, inclusive, ficou, né? MesaCast.
Não.
Não, eu não acho pejorativa, não. Só pra falar...
Ah, esses MesaCast aí. Esses MesaCast aí.
É que os caras, o Léo Lopes da vida, ele fala que é podcast, tem que ter feed RSS.
Não precisa ter isso.
Criado. Não, então, por isso que eu tô falando, se você for purista mesmo... A galera das antigas, que quando foi criado lá, pipipi, pelo ex-VJ da MTV, era isso. Mas, cara, eu acho que é podcast. Foda. Quer chamar de podcast, chama de podcast. Eu consigo ouvir no Spotify, não muda nada. Eu assisti ou eu ouvi. É o mesmo conteúdo. Não tem muda, música, né, não tem... Não
uma muda. Coisa é um vídeo e outra coisa é assistir. Uma coisa é assistir um filme e outra é ouvir um filme, né, mano?
Sim, um filme, um podcast de entrevista, não.
Mas eu tô falando que são mídias diferentes, mas são coisas diferentes, é isso que eu tô falando.
Tem um pouco, dependendo do programa, tem uma coisa que você perde por não ver
o visual. Aqui, ó. Olha aqui essa tatuagem, aonde que a gente tá ouvindo isso no áudio?
Tem uns negócios assim.
Não tem,
Eu acho que eu nunca ouvi um desses MesaCast no Spotify, apesar de eu sei que tá lá e eles são bem posicionados.
Há uma clara tentativa de transformar o podcast nisso, né? E aí os podcasts que já estão há muitos anos... fazendo, eles se tornam os antiquados, né? Porque isso assim, esse podcast aí é só áudio, né? Não é assim, né? Acho que podcast é uma coisa, acho que vídeo talk show no YouTube é outra coisa. Entrevista, essa parada de entrevista no YouTube, essas coisas. Pra mim, é vídeo pro YouTube, live pro YouTube. Eu chamo de vídeo live.
Mas o podcast americano não sempre foi isso aí?
Não sempre
foi, chamam de podcast?
Não. Não é
simples. Antes do Nerdcast era isso aí que tem lá. Os caras conversando sem música de fundo.
Sim, é.
Mas aí o Pânico. E aí o Nerdcast é o podcast, foda-se, só porque é famosão.
É só assim, ó. Terminologias, né? O podcast quando surgiu, ali em 2004, né?
O podcast você tá falando onde? Brasil ou.
Mundo.
Não era editadinho, plim, 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 CQC.
Não.
Igual importa. MRG.
Isso, particularmente, real não importa. O que importa é o formato de distribuição dele. O podcast é isso. Ele é o áudio distribuído via stream que você pode baixar e você pode streamar em áudio. Isso é o que define o podcast. No começo do podcast, na terminologia lá atrás, nos comecinhos, eles diziam que vídeo e áudio eram podcasts. Mas houve um consenso numa época e na explosão da mídia que podcast era o áudio, que era a substituição quase que do rádio. Nos Estados Unidos. E isso foi disseminado no mundo inteiro. E aí, nos últimos 2 anos, se não me engano, houve uma... Existem uns expoentes, né? Joe Rogan, que é o maior deles, né? Que ele chama de podcast porque o conteúdo dele saía em áudio, na iTunes e nos principais rolês. Só que depois começou a ter em vídeo e as pessoas passaram a consumir mais o vídeo do que o podcast em si. E aí houve uma transformação. Ou pelo menos uma tentativa de transformação do conceito do que é podcast. Mas no fim das contas, no frigir dos ovos, o podcast ele está relacionado mais ao áudio do que o vídeo. Então o que é que diferencia, por exemplo, a gente aqui? A gente está na Twitch, né? A gente está fazendo nossos streams, a gente está, né, batendo papo com as pessoas. Isso é um podcast ou é uma live?
Se você editar e botar no Spotify depois, é um podcast.
É, vira
um podcast.
Mas eles editam e botam no...
Sim.
Há uma edição do Flow, por exemplo? O Flow, ele edita e bota no Spotify?
O cara converter um arquivo em áudio não é uma edição?
Eu acredito que o Flow, quando ele é disponibilizado em áudio, ele vira um podcast.
Então, mas todos eles fazem isso.
Eu sei, mas quando ele é confeccionado ali pro vídeo, que é a principal ferramenta deles, né? O principal ganha-pão deles é no vídeo. Ele não é feito pensado no podcast.
Entendi o que você tá falando. É tipo o que o Luigi faz. Ele faz uma live, e aí durante ele tá tendo uma live, e aí sim, aquela live dele vira um podcast, né?
Sim.
Vira um Rebobinando. No momento são dois produtos diferentes.
Isso. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas no fim, isso é discussão pequena. Porque no fim das contas, é pra mim, tanto que falem de podcast, sejam um podcast aí, porque a mídia cresce e é nóis. É, eu fico feliz com o crescimento da mídia. Cada vez que falam de podcast, eu fico satisfeito. A única coisa, o único porém, é que isso pode alterar um pouco o que o novo público acha o que é podcast. E aí vão querer exigir dos podcasts que são só áudio, que sejam outra coisa. Ah, é chato porque não tem vídeo, tá ligado? Que é uma exigência que acaba acontecendo. O mercado, ele tá pedindo uma coisa, mas também nem sei quanto tempo vai durar isso daí, né? Quanto tempo vai durar essa febre, né? Essa surgência.
Acho que vai longe ainda, porque já tá um ano e tá firme e forte.
Não, eu sei, mas essa quantidade de novos podcasts que estão surgindo no YouTube, entendeu? Porque nem todo mundo vai ter a audiência e o retorno que tem essa galera, né? Essas maiores, né? Isso serve pra qualquer mídia, no fim das contas, né? Quando surge uma mídia nova, há uma tendência de surgirem muitas pessoas querendo fazer, mas o retorno não vai ser tão grande quanto se espera, a curto prazo, pelo menos. Acho que nada a curto prazo funciona, né? Mas eu acredito que é interessante. Mas o assunto dessa abertura aqui nem era sobre isso, né? Nem era sobre esses formatos assim de podcast e etc. Era mais sobre essa nova transformação do streaming. Eu acho que o podcast, ele tá no meio disso também. Porque muitos streams estão começando a transmitir coisas que era exclusivo de TV. Então o stream, ele vem com uma força gigantesca. Um dos motivos da gente estar falando sobre isso é o próprio Gaules, né? Gaules, streamer famoso da Twitch, ele vai transmitir jogos da NBA, brother. Isso é gigante, pelo amor de Deus, mano.
É bizarro.
E a NBA, né, que já tava passando no YouTube também. Sim. E também outro streaming aberto, de graça, né?
Sim. Isso é muito doido, porque a gente viu no Globoplay passando o Oscar, né, em 2021 aqui. É uma coisa que era exclusiva da TV aberta. E, aliás, a Globo na TV aberta cagava pro Oscar, né? Começava a transmitir pela metade e não importa nada, porque é o período do Big Brother,
fez,
né?
Esse ano, inclusive.
Sim.
Transmitiu, aí depois eles ficam, faz um puxadinho pra comentar o que eles não tinham comentado depois que acaba.
A Globo, mano, a Globo tem umas posturas. Tipo assim, eu não sou o cara da Globo lixo, longe de mim, eu acho a Globo foda e eles entregam um conteúdo animal. Tipo, é muito profissional e a TV brasileira é o que é só por causa da Globo. Mas eles metem uma que eu entendo a galera da Globo lixo, mano. Sábado agora que passou da data de gravação desse programa foi a final da Liga dos Campeões.
Sim.
E aí passou onde? Na TNT, Facebook Watch lá tal, do grupo Turner e a próxima galera que vai passar a Liga dos Campeões é o SBT, que comprou os direitos. A Globo perdeu totalmente
na TV aberta,
o que ela,
né,
tinha de Liga dos Campeões. É, pra tudo. Quem vai passar é o SBT e a TNT só.
Não, não. HBO Max, né? O stream
sim,
novo.
Sim, que é da Turner. Que é da Turner. Aí eu fui assistir o Globo Esporte. Maluco, o programa inteiro, eles não falaram um A sobre a Liga dos Campeões.
É ridículo, né?
É, irmão, pelo amor de Deus. Tipo assim, o maior campeonato, cara. Como?
Mas é que nem não falar também sobre a Fórmula 1, né? Eles passaram 30 anos transmitindo a Fórmula 1 e aí eles perderam a transmissão pra Band.
Finge que não existe, foda-se.
E aí não existe mais Fórmula 1.
Isso é bizarro, mano. É ridículo, cara. Olha o seu tamanho, sabe? Você não tem que ter medo da TNT, que é um canal fechado, que tá passando jogo no Facebook. Beleza, que foi uma puta audiência e tal. Mas, bicho, é o trabalho jornalístico, você tem que falar, ó, hoje vai acontecer. Igual daquela vez que eles não transmitiram a Olimpíada, que tava na Record.
Sim.
E aí passou o mês inteiro, foda-se, como se não existisse.
Não existe, né?
E o foda, o impacto é tão grande da TV Globo em si, que a impressão é que não estava acontecendo Olimpíadas.
Então, mas eu acho erradíssimo, cara, porque o trabalho jornalístico é informar. Então, assim, vai ter o jogo da Liga dos Campeões, tem que falar, cara, ó, vai ter o jogo dos campeões. Thiago Silva brasileiro tá lá, não sei o quê. Não fingir que não existe. Aí hoje, depois que passou, eles comentaram, teve a final.
É tipo um rolê de uma punição, né, para as negociações futuras, falar assim, olha, como a gente não falou, as pessoas nem sabem o que aconteceu. Pra você ver o poder. E é muito bizarro, eu acho muito bizarro. Eu lembro que tinha umas vezes eles não tinham como não comentar determinados assuntos. E eles não tinham direito nenhum de imagem, eles colocavam fotos, mano. Eu não podia mostrar imagem do evento, mano.
É zoado, mano.
Eu acho que foi as Olimpíadas. Acho que foi as Olimpíadas da Record, pra não colocar o logo da Record na Globo, eles colocavam fotos, assim. Ah, Brasil ganhou a medalha, a foto do cara no pódio.
Então, mas isso aí que você falou, Juras, da força da Globo, hoje em dia perdendo. Já tá mostrando que não vale mais, porque justamente antes ela fazia o quê? Eu vou pagar menos porque eu sou a Globo e vocês vão aceitar quieto. E aí o que aconteceu? Os caras, não, pra mim não interessa, você não vai passar no Brasil, o problema é de vocês, me dá meu dinheiro aqui. É. Tanto que é o que aconteceu, a Libertadores foi pro SBT, os caras não querem saber, meu filho.
A Band, né? A Band foi pro...
A Fórmula 1 foi pra Band. Exato, os caras não querem mais saber, não vai passar na Globo, o problema é seu, Globo, então, quem vai me dar o dinheiro? Você acha que a FIA tá preocupada, não vai passar na Globo, não. Quem vai me dar o dinheiro?
Não, se preocupa. É a Band? Se preocupa. É assim, ela...
Se ela se preocupasse, aí a Globo ia ter esse poder ainda. Falar assim, não, vou pagar menos e vai passar aqui.
Ela se preocupa porque a Globo audiência...
não quis pagar nada mesmo, né?
A audiência é muito grande, mas o negócio assim, pra FIA assim, entre receber zero e receber alguma coisa, eu prefiro alguma coisa. Então eles aceitaram a proposta da Band. Porque, cara, é diferente você ter 20 pontos na Globo e meio ponto na Band, entendeu?
Sim, Jandir, mas por exemplo, esse lance do Gaules aí, quem que fez a ponte, como o Felipe falou, foi a Budweiser, que é a emissora oficial da NBA no Brasil.
NBA no Brasil,
é. Entre ter, sei lá, 150 mil pessoas na live do Gaules assistindo o jogo e sei lá quantos pontos no Ibope na ESPN, com certeza vai dar mais lucro o Gaules, cara.
É outro nível de engajamento, né, mano?
Total, vai ter um anunciante, o cara tá na Twitch ali a um clique de comprar uma parada, de entrar no site. Na TV você não sabe, é pulverizado. Pode estar um tiozinho no metrô assistindo o jogo, e aí?
E outro, né, que você começa a popularizar a Twitch pra esses tipos de transmissões. A Twitch, ela é uma ferramenta de transmissão, né? É Sim. bem diferente do YouTube, né, que ficam os vídeos lá armazenados, etc. A Twitch, ela tem esse tempo, né, o tempo que as transmissões ficam armazenadas lá. Inclusive, 99 Vidas está fazendo lives, começamos, né, finalmente.
Olha aí.
Estamos aí, saindo da bolha do podcast, aí...
Mostrando nossa cara feia. A gente tem feito stories também aparecendo. Aí é legal que a galera comenta: nossa, sempre imaginei eu de outro jeito, via sua voz, ouvia sua voz, mas não via o outro.
E a gente tá fazendo as nossas lives lá na Twitch, twitch.tv/99vidas. Só pesquisar 99 Vidas, né? Que a gente tá lá, a gente faz streams de jogos, a gente jogando. Toda quarta-feira a gente faz nosso bate-papo lá. Só não acontece esse bate-papo se acontecer realmente uma situação muito bizarra, né? Mas toda quarta-feira a gente quer fazer esse bate-papo com você. Tudo que a gente tá fazendo aqui é muito pensado na interação com o público que tá acompanhando os nossos trabalhos. São, tipo assim, o jogo é massa, a gente vai cobrir um evento, é massa, mas o importante é ter a interação com o público que curte o 99 Vidas e acompanha o 99 Vidas. Então, se você puder e quiser, você já pode seguir o 99 Vidas lá na Twitch. É só pesquisar 99 Vidas, né? twitch.tv/99vidas. Baixa o aplicativo aí. Sempre que a gente entrar ao vivo, né, a gente vai estar... Você deve receber uma notificação, né? E a gente tá jogando vários jogos. Inclusive, quando saiu o gameplay, né? Foi anunciado o gameplay lá de Horizon Forbidden West.
Forbidden West.
O 2, né? O Horizon Zero Dawn 2 aí. Eu tava jogando Celeste e o Felipe tava lá pra gente bater papo. E aí, ia começar. E a gente fez um... né?
Um react.
O bom da Twitch é isso, que não importa. Você pode estar fazendo o que você quiser. Pode fazer outra coisa aleatoriamente. E vai dar bom, sabe? A galera vai entender.
Tudo vira react também.
Sim, e aí a gente recortou esse trechinho e colocou no YouTube, né? Então você pode acompanhar lá na Twitch. Eu fico muito feliz, cara, de ver o stream bombando, porque é muito massa ver isso, cara. HBO Max, junho, né? Estamos aqui em junho e tudo mais. Chega HBO Max e vai ter Champions League. Todos os jogos.
Isso foi bizarro, mano.
Isso é muito massa, Evandro. Pelo amor de Deus, mano. Isso
é um diferencial massa. Muito grande também.
Precinho, né? Bom, hein, Felipe? Os amigos dividir.
Pô, família aí vai estar como?
Essas famílias de
streaming. Família grande aí já tá no Disney Plus, ó.
É. Só quero lembrar pra vocês que o futuro disso aí é o que vocês fizeram com o PlayStation, hein? Lembra como é que era PSN no começo aí.
Bruno, o futuro pra eles pode ser, pra mim é outra coisa.
Não, senhor. Se mudar... Porque o futuro deles vai impactar o seu.
Se mudar pra eles, o meu futuro é outro.
O que é que poderia estar no streaming sendo transmitido e não tá, e que seria massa que tivesse?
Tudo.
Todos os esportes? É tudo de TV tudo. Mesmo. Todos, né? Tudo.
Nossa, pode crer, mano.
Eu acho que Netflix vai acabar comprando em algum momento, hein, uma NFL da vida, assim.
Inclusive, vocês sabem que a própria TV a cabo já é streaming hoje em dia também, né?
É, você vê, tem os aplicativos, né? De...
É, Bruno. Sim. Mas se você Premier, pensar, o Star, que é da Disney, né? É, o Star vai ter jogos também, né? Vai ter esporte e ESPN dentro, né? do Disney Plus. A galera que é assinante de Disney Plus aí vai poder assinar também o Star.
É foda. A gente tá falando da Globo. A TV Globo é streaming hoje, se você quiser.
Sim, né?
Sim.
Então... Globoplay, né? Globoplay tá bombando.
No Globoplay você tem todos os canais da Globo lá. Inclusive os da TV a cabo. Se você assinar, dá pra você fazer o streaming por lá.
Tem também um negócio chamado Canais Globo, né? Que você consegue ter acesso a tudo e as parcerias, né?
Inclusive, parabéns pra Globo, porque o aplicativo do Globoplay é muito melhor pra assistir o combate do que o aplicativo do combate, que é um lixo, hein? Brincadeira, hein, meu?
Sabia nem que existe aplicativo do combate, Bruno.
Não, e o aplicativo do Premiere, que também é horrível. Eu sou assinante por causa dos jogos do Brasileirão.
Pelo menu que é do jeito que o Premiere mostra o jogo, dá pra você saber, mano.
É. Se o cara já tá me indicando,
Júlio, né, faz um menu mais bonitinho do que o cara do Premiere.
Porra, tranquilo aqui.
Fala aí, Júlio.
Abre aqui o Photoshop, faço tranquilaço. Ah. Porque, cara, não é possível. Não é possível os caras pensarem tão ruim.
Não, é os caras assim do Premiere não estão nem aí. Os caras do Premiere estão trabalhando na paixão do torcedor mesmo, mano.
Mas sabe qual é o rolê também? A Netflix, ela tá numa dianteira tão grande, que é meio desproporcional.
Disney Plus também é honesto.
É bonitinho, mas a legenda é muito mal posicionada, sabe? Eu não gosto da posição da legenda. Apesar de dar pra personalizar muito mais do que a própria Netflix. Mas ainda não... Sabe, a velocidade que a Netflix... Cara, não é possível, a Netflix funciona muito mais rápido que qualquer streamer. É impressionante o negócio.
Não, só perde pro Now. O Now é bizarro. Você já viu alguma coisa no Now? Parece que tá no... Não. Parece que tá vindo de um pendrive, cara.
Que maneiro.
Você clica e roda bizarramente, foda-se.
Deve ser pouca gente, né, consumindo.
Porque... Eu não te juro, depois testa. Se você tiver net, testa. Você clica e roda. Parece que você tá vendo da TV.
Porque Globoplay, na época do Big Brother, você, né, queria ver o ao vivo? Depois do paredão? Não conseguia.
Todo mundo é igual o HBO, né? Quando era o Game of Thrones.
Aí o serviço, é, mano.
Mas sabe uma coisa que eu acho absurda no Globoplay? Propaganda, mano.
É.
Aparece propaganda.
Nossa, mano, Bruno. Eu fico puto. Eu fico muito puto, velho. Ô, voltando lá pro combate, que é da Globo. O combate não é barato, mano. O combate é só o canal Combate é R$89,90 por mês. Só ele. Um canal sozinho. Você acha que acha caro pagar Telecine, HBO? Lembre-se disso quando você estiver pagando isso aí, porque assim, ó, o combate sozinho custa R$89,90. E além disso, eles ficam te forçando a assistir propaganda do Sporting Bet, mano. Falei, caraca, velho, olha o tanto que eu pago e vocês ainda estão botando propaganda na minha cara, vocês estão de brincadeira comigo, olha, né?
Aí. Bruno Romano briga com o canal Combate.
É, enfia hipocrisia.
Bruno, só tem o UFC no Combate ou tem outras coisas?
Não, tem outras coisas, mas
o UFC grande, do assim, dia e os outros UFC que passou. Os
campeonato de UFC da Série B também.
Cobra Kai. Não, então, eles têm outras competições de MMA também. Mas, assim, eles ganham dinheiro, por quê? Qual que é a sacada do combate?
Tem boxe,
assim,
né? Tem boxe, né?
Também tem. É legal, cara, só que qual que é a sacada deles? É o seguinte, olha, você pode... Porque a maioria das pessoas assiste por causa do UFC. Aí ele fala assim, não, você não precisa assinar o combate, você pode comprar o evento isolado. Aí, quanto que é pra assistir o UFC do dia? R$89,90. Mas caramba, velho. Pra assistir um evento do UFC, é o mesmo preço da assinatura mensal. É aquele caso da pipoca do cinema.
Sim.
Mas não, a pipoca pequena custa X. Aí, por X,
aí,
mais
o cara
um centavo...
Assim, fala, não, depois eu cancelo. Nunca lembro de
não cancelar. Nunca cancela, nunca. Não cancela nunca mais, é.
O Bruno, no combate ainda existe o clássico Jungle Fight...
Passar na RedeTV, né? O da RedeTV.
Então, Jungle
né?
Fight, eu não sei se passa ainda no combate, cara.
Esse era o clássico, a luta lá na... Era tipo assim, era em Manaus, né? Mas a galera fala, a luta lá na Amazônia.
Não, exato.
Mas é muito bom, né? Essa revolução que o streaming tá causando é um negócio...
Sim, demais, tá louco.
Negócio muito maneiro de se acompanhar, né? Porque a gente sempre falava assim, era massa quando os streams surgiram, porque era baratinho também. Hoje em dia tá o preço da TV pra assinatura e...
É, se o cara for assinar os principais, sai uma bala, sai mais R$100, não sai não?
Sai, se você quiser assinar tudo pra pegar as coisas principais de cada um, sai.
E tem uns que funcionam pelo lado de que irrita. Por exemplo, YouTube, né? YouTube tem um rolê que, assim, você tá... Imagina o fim de semana, você tá lá, né, com sua namorada, né, e tudo mais, e aí tá tomando um vinhozinho, vamos assistir uns clipezinhos no YouTube? Bota aí na tua conta e assiste. É, e a cada, no meio da música, propaganda. Caraca, esse nome da música.
Tá doido. Isso aí não passa uma raiva. É um negócio que mais vale a pena e é o prêmio.
E aí você paga R$9,90
pelo prêmio. Eu tentei. E ó, que eu era assinante do YouTube Red, mano. Eu era assinante. Mas aí eu me senti
muito trouxa pagar Kai
só
no...
pra não ver a assinatura.
Na raiz,
isso, eu assisti.
Né?
As duas primeiras temporadas do Cobra Kai, eu saí lá no, assisti no YouTube. Eu paguei, inclusive, por causa do Cobra Kai. Era o que eu queria assistir. Mas aí, depois também que saiu o Cobra Kai, eu falei, não vou pagar mais, porque eu me sinto otário, porque você tá me fazendo de refém, YouTube. Você tá literalmente pedindo pra eu pagar só pra você não me mostrar propaganda, cara.
Mas é bom não mostrar, hein, Bruno? Porque como eu uso muito o YouTube pra ver clipes, pra trabalho mesmo e tudo mais, o fato de não assistir... É que aí e saber
é uma posição que política,
alguns...
tipo...
Não, e saber que alguns
Bruno YouTubers... Bruno anarquista.
YouTubers recebem, né, uma pequena porcentagem, né, por ter usuários premiums assistindo seus canais. Então, ok, né?
Até pra gente fazer as lives aí, Júlio, depois a gente vai botar um trailer, um vídeo do YouTube, aí vai ficar passando a propaganda no meio da nossa live,
sim, tá ligado? Exato.
Até pro trampo a gente precisa aqui.
Não, mas você que é o defensor dos métodos alternativos aí, você sabe também que
existe. Mas no computador é outra coisa, né, Bruno? Você...
Aí eu acho meio pai exatamente a parte que o Júlio falou. Às vezes você pode estar interferindo, o Bruno tá falando provavelmente do adblocker, assim, né?
É. Eu não tô falando de nada, eu não uso.
Eu sou a favor do adblock bonito, né?
Mas eu acho que às vezes você pode estar... Eu não sei exatamente como funciona, mas às vezes você pode estar interferindo no ganho do YouTube.
Agora, a ironia é o cara do adblock mandar mensagem querendo apoio. Esse aí, quando aparece aqui o pop-up dele, fala, mano, safado, não tem nem
quem
vergonha.
Quem não quer apoio, rapaz?
Tá fudendo meio mundo e vem mandar o PayPal deles. Ô, ajuda nós aí, um dolinho não é nada.
Mano.
O negócio é achar os primos pro YouTube Premium também, Bruno.
Você, mano, como um profissional de marketing, você não pode ter adblock, não. Você tem que ver as propagandas, mano.
Produto dentro do conteúdo.
Galera da área de marketing é que mais usa.
É, você tá maluco. O cara que lute pra fazer uma propaganda, que nem a gente faz, tem que estar dentro do conteúdo. O adblock pega quando a gente faz algum anúncio aqui no 99. Não pega.
Não pega. Inclusive, vem alguns daqui a pouco, hein? Fica aí depois da abertura.
Não pule que tem um imperdível.
Não pule, tá lutando demais. Falar de novo, né? twitch.tv/99vidas, lives. Jogando videogame, Warzone,
toda semana, hein?
FIFA, jogos pra zerando jogos, batendo papo com vocês toda quarta-feira. Muita coisa massa.
E outra coisa, Jurandir, falar pro pessoal prestigiar, porque nós fizemos investimentos, o Jurandir, o Felipe, tudo comprando placa de captura aí, não é a gente pegou o microfone câmera, e foi gravar, não.
Só o Jurandir que tinha câmera aqui antes disso.
Exatamente, ninguém tinha câmera, microfone nem existia.
O Felipe vai mudar muito em breve essa câmera aí, porque a câmera dele, do Bob Marley, tá difícil.
Você não tá sabendo.
Vai não, Felipe. Pelo amor de Deus, mano. Essa câmera do Bob aí tá foda.
Não, vou abrir a janela que vai resolver.
Essa fumaça tudo impregnou aí, filho, na sua lente.
O Felipe aí, caralho. Acho que é o grill, né? O Felipe trabalha com cozinha, trabalha dentro de um... Não. O quarto dele é o grill, tá dentro ali, fazendo as coisas.
Os caras já falaram que eu moro na lavanderia aqui, porque tem uma...
Arara, cheio de camiseta.
Muito bem. Vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula. Atira na cabeça.
Atira.
Atira.
Atira. Põe na cabeça.
Com fome.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Felipe, foi só chegar esse momento aqui, ó. Juras, malandro que é, saiu correndo porque ele foi ali fazer o quê? Buscar o seu Rushers mais Chocotubes.
Pois é, eu também não vou culpar o Juras, né? Se eu tivesse aqui em casa, você ia estar falando sozinho aqui, porque eu também teria que buscar o meu lá.
Justamente, a gente tem falado bastante deles aqui no 99 Vídeos, a galera tá mandando foto comprando, veja você, mandaram no grupo esses dias. E, cara, é muito legal, né? Que é um produto bom, a gente também comprou recentemente, e só temos a agradecer ao Rushers por estar patrocinando o 99.
Isso aí, com o Rushers mais Chocotubes, você pode matar a sua vontade por um lanchinho com chocolate crocante. crocante e um rolinho de wafer recheado com o delicioso chocolate da Hershey's.
Cara, como eu falei, comprei esses dias, fui no mercado, não aguentei, vi, eu falei, pô, a gente fala tanto, preciso provar, realmente é muito bom. Tem a crocância, tem o chocolate Hershey's, mais a Chocotubs, é um negócio de louco mesmo.
E lembra, a gente tá falando do chocolate Hershey's, porque tem dois sabores, tem o ao leite e tem o meu favorito, que inclusive eu mandei outro dia lá nos grupos dos patrões comendo uns 3 ou 4 direto.
Bom, é bom demais.
Que é o Hershey's Cookies and Cream, que é o clássico da Hershey's, né?
Exato. Então é aquilo, pra dar aquela energia no fizinho da tarde, quando você tá terminando de trabalhar ali, ou você vai jogar uma partidinha de fifinha ou um LOLzinho, cara, não tem igual. Desenrola o seu Hershey's mais Chocotubs e já era.
Isso aí, aproveitar que o Jurandir já trouxe um dele. E o Jurandir, você podia pegar com a gente também, né?
Mais uma vez falando da Alura!
Alura!
Nossos parceiros aqui que estão sempre com 99 vidas, frequentemente. E a gente tem que lembrar todas as edições aqui que se você acessar o link alura.com.br/promoção/99vidas, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura na Alura. Mais de 1.260 cursos de tecnologia e negócios e tudo que você possa imaginar tem lá na Alura, né?
Pois é, Júlio. E o mais bacana é que com uma única assinatura você tem acesso a esses mais de 1.200 cursos. E você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, que gostaria de trabalhar na área de jogos, tem muitos cursos para você lá na parte de programação, na parte de lógica de programação, que é muito importante. Tem muito programador aí que quer aprender a brincar na Engine, mas tem que cuidar da parte da lógica também, que é mais importante ainda. Linguagem de programação, cursos específicos para design de jogos também, então você consegue cobrir todas as áreas do conhecimento necessárias para você se tornar um grande desenvolvedor do próximo sucesso do mundo dos videogames. Olha aí que
bacana. Aí, fica a dica. Cara, são cursos em vídeo, em texto. Sem você, não sempre precisa sair da sua casa para fazer esses cursos. Você pode fazer no seu celular, no seu computador. É muito simples, é muito fácil, é muito moderno. Muito moderno. A Alura é muito moderna. alura.com.br/promoção/99vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre os melhores jogos de um ano específico. É a nossa série, hein, Bruno? É uma série 99 Vidas isso daí, né? Os melhores jogos do ano.
De um ano determinado, exatamente.
A gente tem, naturalmente, todo fim de ano, existe aquele nosso podcast, né? O fatídico podcast. De melhores jogos.
Não teremos mais.
Não, não.
Na verdade, a gente prometeu que a partir desse ano agora.
Não vai ter. O cast vai ter. Só não vai ter não a
vai
regra.
Vai ter os casts no começo do outro ano, né?
Isso.
Não aquela é quem regra, ficar né? Os três primeiros não vai ganhar programa necessariamente, não.
Exato. Porque a nossa regra, como era? Os três melhores jogos do ano específico, né? Que a gente tá falando, eles iriam ganhar. Eles seriam os três primeiros casts do ano seguinte, né?
Do ano seguinte.
Então, janeiro já era abastecido com três jogos novos, né? Sendo comentados aqui no 99 Vidas. Isso gera muita polêmica, porque a gente passa... Um jogo sai em fevereiro e a gente passa o ano inteiro sem falar no 99 Vidas. E a gente já queria ter falado antes. E a gente tem que esperar o fim do ano pra, quiçá, ele entrar no top 3 e poder falar. Então, a gente fala assim, gente, vamos ficar livre disso? Quando a gente quiser falar, a gente fala desse jogo. E é nóis. E tamo junto. Então fica mais suave. Mas o fato é que além desse podcast do final do ano, temos o podcast em que a gente volta. Porque quando foi que a gente começou? Foi em 2013? A gente começou os melhores jogos do ano? Foi, né?
12? Foi, porque aí a gente teve a primeira eleição do jogo do ano para 2014 e a gente foi voltando, né?
E aí a nossa ideia é o quê? Ir pra frente, sempre no final do ano, e com a cara do 99 Vidas indo pra trás. Né? A gente vai voltando no tempo aí pra passear ano a ano, pra gente ver quais são os melhores jogos lançados nesse ano específico. E dessa vez, estamos aqui celebrando 30 anos de 1991. Este ano maravilhoso.
Antigamente que era bom, hein, mano?
Antigamente que era bom. O que, Evandrinho, o que você estava fazendo em 1991?
Deixa eu ver quantos anos eu tinha aqui. Calculadora, porque não sei fazer conta de cabeça. Puta, 8 anos, sei lá, devia estar assistindo
o Cabelo
Zodíaco.
8 anos é boa idade.
Eu tinha... passa, porra, 30 anos atrás, meu Deus do céu. Eu
tinha 9 anos. já tinha me mudado de Recife pra Fortaleza, que eu vim de... Eu vim pra Fortaleza em 88. Eu sou cearense, tá? Eu nasci em Fortaleza.
Caralho, sério? Eu achei que você era carioca com esse sotaque aí.
Eu nasci... Eu nasci assim, ó, eu...
Eu tô há 12 anos achando que você é da Barra, caralho.
Meu pai trabalhava em Recife, Pernambuco, né? Ele trabalhava na rede ferroviária de Pernambuco. E aí, a família toda, que é cearense, estava toda morando em Recife, né? Então eu nasci, eu basicamente vim pra Fortaleza pra nascer. E algumas semanas depois voltei pro Recife. E fiquei da minha idade minúscula até os 7 anos de idade morando em Recife. Então meus primeiros 7 anos foram em Recife. E aí, dos 7 pra frente, meu pai foi novamente transferido. Aí ele saiu de Recife e veio pra Fortaleza. E desde então, moro em Fortaleza. E tenho pouquíssimo sotaque pernambucano. Meu sotaque, ele é... Eu tenho alguns trejeitos pernambucanos de coisas que são faladas. Tipo, painho e manhinha. Isso é muito baiano também, né? Mas em Pernambuco também se fala painho e manhinha. O di, né? Se você falar assim, o di, ti, né? O jeito que se fala. Mas eu virei cearense 100%, né? Eu, até porque eu sou cearense, né? Não virei 100%.
Sabe qual gíria que teve, viralizou recente e é de Recife?
Basculho?
É.
Basculho.
Não falo com basculho. Tabacudo também é uma boa gíria que é de Recife.
Tabacudo é muito bom, mas é cearense também. Tabacudo. Esse se mistura, né? Se mistura esses...
Sim, sim.
O basculho não. O basculho não é uma coisa cearense, não. O basculho é aquela parada que você joga no lixo, né? É basicamente isso, né? Me tirar pra basculho, que foi o Gil, né? O Gil do Vigor.
Ele falou, não, como é que é? Eu não saí do lixo pra me misturar com basculho.
É, rapaz.
E o que é basculho? Não interessa. Muito bom, mano.
É o Gil do Vigor, né? Campeão moral do Big Brother. Fazendo propaganda de tudo. De novo
essa história.
Fazendo propaganda de tudo. Essa história. Bis.
Eu adoro o Gil, mas ele atua mal, hein?
Santander, caramba, mas deixa.
Não, não é que ele atua mal, Bruno. É Brasil. Os cara que falou
mandaram de personagem mal,
marketing aí. Tchaki, não tem tchaki, que ficar falando pro cara gritar Brasil e tchak tchak em toda a propaganda, gente.
É. É isso, a propaganda do Santander tinha que ser isso, ele gritando tchak tchak.
Mas deu um resultado violento, maluco, ele conseguiu não, 20 mil novas claro. Pessoas.
Mas ô, Jurandir, eu tô com uma dúvida aqui, você falou que aí no Ceará não falam pai e mãe, como é que você chama teu pai e tua mãe?
Eu chamo pai e mãe, é isso que eu tô falando, foi a herança
não,
que eu
tive. Não, mas as outras Recife, pessoas então, o geral.
Chama pai e mãe. Pai e mãe mesmo.
Pai e mãe, cara.
É. Não, é paia, né? Chamar de pai e mãe é paia.
Sim, é paia. Mas cada um chama do jeito que quiser também, papai
e
mamãe.
Chegou o paulista, chama seu pai e sua mãe de pai e mãe, Bruno?
Chama de quê?
É.
Eu chamo de papai e mamãe.
Ué, tá bom. Parabéns, tá então. Bem-vindos ao Brasil.
É.
Deixa eu até chamar de mim.
Não, mas o que eu tô dizendo é que poderia ter um carinho, né, pô?
É, eu chamo de pai e mãe.
A única coisa pior que chamar de pai, assim, ó, só pai seco é pelo nome.
Não, de vez em quando eu chamo o pai, a mãe.
Mas aí quando você tá falando com outra pessoa, não?
É, eu faço a referência como o pai.
Isso,
o pai, chama o pai.
Chama o pai, é. Vou falar lá com a mãe, aí tudo bem.
Eu não falo de time. Não, eu vou chamar meu pai. Não, eu vou chamar o pai.
É, eu tava pensando nisso aqui na... A gente, por exemplo, na casa da minha avó, a gente chamava minha avó e meu avô de... Minha avó e meu avô. Mesmo, por exemplo, eu tava falando com um primo meu, lá chama minha avó lá. Não falava chama avó. É estranho isso, né? Porque é a avó de nós dois. E só que eu falava chama minha avó.
Às vezes é porque tem muitas vozes num rolê, né? É chamar minha aí.
Não, mas não era o caso. Era... Sei lá, porque todo mundo falava assim. Não sei porquê.
Você é muito egoísta.
Isso era mesmo.
Um abraço pros meus amigos de Pernambuco, de Recife. Tem muitos ouvintes nossos aí de... Ela é Nordeste inteiro, né? Nordeste, motor desse país. Vai salvar o Brasil nas eleições. É, vamos lá, 1991. É, muitos jogos, hein? Muitos jogos. Em qual geração estávamos naquela época?
Era um período de transição, né? Na verdade, a gente estava saindo da terceira geração para entrar na quarta. Saindo da geração 8-bits e ingressando... Na geração 16-bits, né? Então a gente ainda tinha muitos jogos, principalmente pro Nintendinho saindo, jogos Sim. grandes, né? Uhum. Como acontece em transição geracional, mas a gente já tava também com grandes lançamentos da própria geração 16-bits, Nossa. Né? Então foi inclusive o período que a gente conhece aí como a primeira grande guerra dos videogames, né?
E é legal que tem um elemento nisso, que por exemplo, os últimos que a gente fez de top foi de 2011, né? Então jogos mais modernos, gerações mais modernas. 91, você ainda tem o arcade, né? Como uma das plataformas.
Também.
Às exatamente. Vezes a galera não lembra, mas às vezes tinha jogos que só saíam pro arcade, ou saíam pro arcade naquele ano e depois foram sair em outras plataformas.
O 99 vezes 412 Nós falamos sobre os melhores da terceira geração. É o nosso cast lançado dia 8 de maio de 2020. E fizemos também um podcast sobre os melhores da quarta geração, que é 99 vidas 333. 333. Lançado dia 21 de setembro de 2018. Então já falamos. Muitos assuntos que a gente vai falar aqui parece repetido, mas não é. Porque aqui a gente vai pro ano específico de 1991. Eu pergunto pros senhores, antes de falar sobre videogames, o que que aconteceu de bom? Ninguém lembra de nada, né? Muito bem, muito bonito. Gostei.
Não, mas de eventos genéricos, o que tu quer?
Eventos variados. Por exemplo, filmes. Foi lançado Meu Primeiro Amor, filme do Macaulay Culkin com a... Bonito, inclusive tem um post na parede.
Que você sabe que, né, como filme é ok, não é nada isso.
Ah, é um clássico.
Ah, é bonitinho.
Bonitinho,
Bruno.
Bonitinho. Ah, bonitinho.
Não, é ok, não tô falando que é chato nem nada, só... Porque assim, 91 de filme, a gente tá falando do ano que teve O Silêncio dos Inocentes.
Clássico, né? Hannibal Lecter aí.
Clássico, Thelma e Louise. Também. É um filme que marcou muito também. Exterminador do Futuro 2, gênio, James Cameron.
Assistindo no cinema, inclusive.
Pra galera aqui do 99, com certeza vai pegar muito, é o Hulk.
Porra!
Caralho,
isso é foda. Robin Williams, um dos meus atores favoritos da vida. Inclusive, saudades do Robin Williams, né? Que ator maravilhoso. Quantos papéis ele fazendo aí, o Peter Pan. Que é a minha fábula favorita, inclusive.
É.
É o quê?
Tá bom.
O fiscal já vai fiscalizar o que o cara acha de favorito.
Caraca, teve o clássico Point Break também.
Qual é a tua fábula favorita, Bruno?
Clássico, pô.
Minha fábula favorita é Pequeno Príncipe. Eu já falei, inclusive, no nosso anunciante.
Bem clichê.
Né? Claro, clichê. O seu é super original.
Porra, Peter Pan?
Quer crescer.
Peter Pan é
super original.
Felipe, tu tem alguma fábula favorita?
Eu acho que eu nunca pensei nisso.
Eu pensei aí, em alguns segundos.
Evandro? Eu gosto muito do Peter Pan.
Você tem alguma fábula?
Eu acho
fábula
o Peter Pan bom. Sei lá. A cigarra e a formiga.
Ó, ó, oh, trabalha enquanto eles dormem.
Essas porra aí da cultura, tá ligado? A velha fiara, a música da velha fiara. É uma fábula?
Essas porra aí.
É fábula? Nem tinha ideia disso.
Isso, né, coisa da cultura, história da cultura, não era tudo fábula?
Caraca, parabéns aí. Essas porra aí.
Ah, mano, cultura, sei lá.
Eu nem pensava Peter Pan como fábula. Pra mim, fábula é que, tipo isso que o Evandro falou aí.
É real?
Peter Pan? É o teatro de faz
tataruga,
de conta lá.
Tataruga lebre.
Teatro de contos de fadas.
Essas besteiras.
O Saci é uma fábula.
Moegada, porra, lebre a tartaruga. Mano, se fosse na vida real, a tartaruga nunca ia arrumar nada, coitado. Aí vem os caras da cultura, ó, só importa a velocidade, vai tomar cu, cara.
Não, as fábulas são clássicas aí. Os filmes da Disney mesmo, de uma forma geral, são fábulas, né?
É, inclusive teve Bela e Fera, Bela Fera em 91.
A Bela e a Fera, né, Bruno?
A Bela e a Fera. Falou
três vezes errado aí.
Tá economizando as palavras aí.
Né? Tô com preguiça de falar os artigos.
Voltou, também. Bruno, voltamos para a Lagoa Azul, né? De volta à Lagoa Azul em 2019.
Nossa, sessão da tarde.
Que é bonito. Com a Mila Jovovich, né?
É, exatamente. Fraquíssimo, horrível o filme.
Ah, é. Sim. Teve o Top Gang também, que é divertidíssimo, claro. Daqueles filmes da época.
Teve Brinquedo Assassino 3. Teve um que lembra muito a minha infância. Rocketeer. Sessões matinê
é
ali.
É bem ruimzinho, né?
Ruim? Não é possível.
Caralho, hoje vai sair
Super briga. Super-herói, primeiro homem de ferro.
Você para a briga.
Primeiro Homem de Ferro tá de muita zoeira.
Primeiro Homem de Ferro, mano. Olha, ó, bota aí Rocketeer no Google aí, rapaz.
Eu assisti o filme, Jurandir.
Exagero, danado.
É? Ó, teve o filme da Tartarugas Ninja 2. Esse sim é bom, mano. Lembra? Os clássicos da
Tartarugas Ninja. É, a loucura. Bom demais.
Não, tem um que é pra mim é um clássico, que é Boys in the Hood. Donos da Rua. Com o Cuba Gooding Jr. Ice Cube. Filme marcante pra caramba.
É um filme aí chamado O Pescador de Ilusões, do Terry Gilliam, saiu desse ano com o Robbie Williams e o Jeff Bridges, que virou uma referência para, né, como é o Marcelo...
Na música do Rapa.
Do Rapa, né?
Marcelo.
Falcão, né?
Marcelo
Falcão.
É foda.
É o Falcão o nome dele, né?
Falcão, é.
É Marcelo Falcão.
Ele ia falar Marcelo D2, cara. Não, D2 é do...
Alexandre Falcão.
Não, mas
Falcão?
Marcelo não foi aquele cara que sofreu um acidente
e Jorge Falcão.
Paraplégico?
Não, o cara do Rapa é Marcelo Falcão. Tem um Marcelo Yuca também.
É Marcelo Falcão, isso, Marcelo o vocalista, Yuca. Eu tô falando. Acertei, cara. Tá. Vocês estão criticando aqui meu conhecimento, rapaz. Vocês estão de putaria.
O Yuca é o que ficou paraplégico.
É, exatamente. Isso.
Teve aquele Pai da Noiva com o Steve Martin também, que era muito legalzinho também, comedinha bacana.
Tá só criticando aí, mas, né, falando mal de uns filmes aí. E aí, só cita filme ruim. Não teve nenhum desses melhor que Rocket, né?
O quê? Caraca, mano, eu citei o Silêncio dos Inocentes, seu doido. Terminador do Futuro eu citei.
Teve o JFK, A Pergunta Que Não Quer Calar, filme que, né, fez com que muitas pessoas quisessem virar advogados no futuro, né? JFK. E teve o Pestinha 2, porque o Pestinha 1 não era com o meninozinho do 2, né? O Pestinha 1 é com o...
Não é? Eu acho que é. Não, você é louco, você tá confundindo e esquecendo de mim com o Pestinha, seu doido.
O Pestinha 1? Qual é o Pestinha 1?
O Pestinha é o mesmo menino, sim.
Ah, cara. É? O Pestinha era o Denis do Pimentinha? É
o Ruivinho, não, isso. Né? Não, é, não, né? Não, você tá confundindo, não.
Caraca, tô misturando
o
tudo.
O Pestinha é um Ruivinho, mano. São dois filmes diferentes. Tá confundindo o Denis do Pimentinha com o Pestinha. Isso.
Exatamente, mas eram, né, os meninozinhos genéricos.
Não, esse filme era legal, mano. Eu lembro de uma música até hoje por causa desse filme. Que ele vai pra festa da menina e ele estraga e toca aquela música assim. Como é que era aquela? It's my party and I cry if I want to, cry if I want to. Então, tipo, eu lembro dessa música até hoje, não sei por que cargas d'água, porque o moleque destruía a festa da menina.
E mais, que mais? Algum acontecimento em 91? O que aconteceu em 91?
91 foi o fim da União Soviética, né?
Ó, oh, temos aí. Oh.
Ah? Zangief.
Ficou triste.
Chegou o comunista. O Nirvana lançou seu CD famoso do bebezinho, Nevermind.
Nirvana? O quê? 91?
É, porra. 91.
Ayrton Senna foi tricampeão da Fórmula 1 em 91, rapaz. Foi 91, foi aquela corrida maravilhosa aqui no Brasil, que ele foi carregado dos braços. Nos braços da população brasileira. Não sei, tomara que seja.
91 saiu o álbum bom do Blur também, o Leisure, cara.
O ano que... faleceu Fred Mercury, né? Nosso grande astro do Queen aí. Que triste.
Maior banda dos tempos, quem discorda é clubista.
Concordo, concordo.
Sabe quem lançou o primeiro álbum dele em 91, se não me engano? Tupac.
Ô, louco.
Clássico do 99 aí.
Parabéns aí.
Aí você está falando de uma lenda.
Infelizmente, o nosso bloco de musical do ano específico vai ficar cada vez mais reduzido, 2 segundos.
É. Vai ter que botar o mid do karaokê aí pra galera reconhecer.
O ano que saiu Don't Cry do Guns N' Roses. Ano que saiu Cry for Help do Rick Astley. Lembra, Rick Astley? Teatro de Vampiros do Legião Urbana, rapaz.
Sim, vamos sair, mas não temos mais dinheiro.
Chato demais.
Os meus amigos estão... todos estão procurando.
Caraca, emprego. Bruno, saiu Enter the Sandman do Metallica. Muito bom.
Opa.
Ah, tem o álbum clássico do Michael Jackson aí, da segunda geração dele, que é o Dangerous.
Oh, muito Dangerous, bom.
Que era muito aquela bom, cara. Que tinha Remember the Time, vários clipes bons.
Tu falou, né, do Nirvana, né, que vem pra revolucionar aí tudo aí. O Smell Like Teen Spirit foi nele, né?
Sim, esse álbum é fodido, mano.
Sabe um dos maiores One Hit Wonders de todos os tempos, cara? More Than Words do Extreme, lembra?
More Than Words. Leandro e Leonardo lançaram Paz na Cama.
Que música é essa?
Paz na Cama é um clássico, né?
Losing My Religion do R.E.M. é desse ano, boa. Também. Rush, Rush. Lembra da Paula Bitu? Rush, Rush. Lembra? Eu não lembro. Vocês não gostam
de FFM. Ó, Evandro, Paz na Cama. E se de dia a gente briga,
aí
na
sim,
noite
porra.
A gente se ama.
Agora sim.
É que as nossas diferenças se acabam no quarto em cima da cama.
Pensa.
Tá.
A noite a gente se ama. É que nossas diferenças se
Vamos lá, games de 1991, ano de clássicos aqui, hein? Bruno falou aí, transições de gerações, ao mesmo tempo que saíam, né, jogos para geração 8-bit, saía para 16-bit, rapaz. E aí podemos começar já falando de quê? Vamos falar de quê?
Videogame.
Nostalgia e muita badalação.
Esse é o jargão da 99 vidas, nostalgia e muita badalação.
Aprontando altas confusões. A gente tem que fazer qualquer dia na live isso daí. Criar o slogan.
Vamos.
Junto com a galera.
Vamos. Até hoje as pessoas estão definindo o que são os ouvintes. Qual é o nome dos ouvintes. Lifers?
Withers.
Withers?
É, eles... A galera fica entre Lifers e Withers sempre, assim, mas...
Dois nomes péssimos, dos dois
é muito,
né?
Bom, né?
Muito, ah, bom. Não, é legalzinho, pô. 99 Withers.
É.
Tem que ser o quê? 99 pessoas.
Podia ser verdinhos, pessoas, né? Verdinhos. Verdinhos seria bom.
Não, mas aí você tá... Não. E o cara, se o cara é do corintiano, cara, como ele vai ser verdinho?
Verdade.
Entre Withers e Lifers, o Withers é melhor porque é mais... 99, é mais brasileirado, né? Tipo,
isso.
Né? A gente adaptar as coisas.
Withers?
Os Withers mesmo. Os Withers.
É esse o nome.
E aí, Withers? Olha que bonitinho. Fala assim, fala, Withers.
Horrível. Horrível. Vamos lá?
Acho ruim, mano.
1991 foi o ano de lançamento de Street Fighter 2. Um dos maiores clássicos aí da história dos videogames.
Um dos melhores jogos de luta da história.
O jogo que redefiniu jogos de luta.
Foi eleito pelo 99 Vidas o melhor jogo de luta de todos os tempos na nossa série Hall da Fama dos Gêneros. Bonito, né? Já dei spoiler do cast, é isso?
Não, mas é um cast antigo também. Quem não viu, pelo amor de Deus.
Não, mas é tipo assim, o cara vai querer ouvir, tipo assim, ah, não quero spoiler do cast específico. Aí tá lá, né?
E é um daqueles jogos que tava falando que é um dos jogos de arcade daquele ano, né? Sim. Porque pra videogame mesmo ele só foi sair depois.
Sim. O bom é, sabe o quê? Que a maioria desses jogos que a gente vai falar aqui, já temos cast. Então tá bom demais. Tá bom demais. 99 vezes se meta referenciando aqui. E a maioria desses, né? Links estão na postagem desse podcast, 99vidas.com.br. Queremos, inclusive, que você acesse o nosso site, 99vidas.com.br, novamente aqui, para deixar o seu comentário dizendo qual o melhor jogo de 1991. Se você quiser ajuda, não quiser ouvir o cast inteiro aqui, bota no Google 1991 Games. Aí você vai ver alguns, pelo menos. Vão aparecer alguns lá para você, né, se desfrutar. Inclusive, esse, o Hall da Fama do Gênesis que eu falei, cast número 308. Falou sobre Street Fighter 2. E o nosso cast do Street Fighter, lembra, Bruno, de cabeça, qual é?
O cast é 12.
É o 12, caralho, você, né, que editou, Bruno?
O Bruno que editou.
O 2 Street Fighter?
É.
Foi, né, mano? Agora eu não lembro se foi o que editei. É, aqui acho que é a partir do não, eu comecei a editar a partir do GTA.
Então foi o que editei. Esse cast, inclusive, tem a participação da Afonso Solano. Lá no
outra ano. Época, hein, mano? Que tu era um cast sim, um cast não, com
um
convidado.
Um cast que tem 10 anos. Parabéns aí, esse podcast.
Eu achei que você ia falar, por um momento, eu achei que você ia falar que tinha 10 minutos.
10 minutos,
ele,
é.
Ele não tem 10 também minutos, não. Ele tem 36 minutos. Tá bom pra você?
Caramba.
Tá bom,
mas,
né?
Mas é saudade.
A nossa abertura teve quase isso.
Antigamente, cara, tem um monte de bônus com mais que isso. Abertura, tem abertura que tem mais que isso.
Exatamente. Street Fighter 2 foi uma revolução, né? Esse jogo maravilhoso. Muita gente jogou no Super Nintendo. Muita gente jogou no arcade. E depois jogou onde? No Master System 5?
No Master System também saiu Street Fighter.
Saiu leproso, pô. É. Que ele ficava load na hora do fight. Ele falava, round 1. Aí dava um tempinho de load. Aí, nossa.
Porra. Não, mas Master System também. Os caras fizeram um milagre.
Foi não, até e que era honesto. Era honestinho. Tirando esse load
o
aí.
Porting, inclusive, sim. O porting de Street Fighter pra Master System só existe por causa da Tectoy. Foi a Tectoy que fez o porting. É um dos cartuchos mais raros de Master System.
Duas perguntas aqui, tá? Ryu ou Ken?
Ken.
Ryu, Ken, muito mais legal.
Ken. Eu também tô com o João no Ken.
Ken.
Eu prefiro Ryu também.
Ken, mó playboy, vocês estão malucos. O que vocês estão fazendo na vida de
vocês? Qual você? Problema?
Ken, e o Ken de roupa preta ainda tem que ser.
É, o João disse se identifica, né? Playboy que é, se identifica com outro playboy.
Não, aí pronto, aí não pode gostar. Tipo, não pode gostar do Tony Stark, que é playboy também, gente. Parabéns.
Não pode.
Não, mas do Batman, assim, ó, não vamos gostar do Batman também.
A questão do Ryu versus Ken é bem simples. Vocês sabem que eu detesto quando tentam empurrar protagonista. E o Ryu sempre tentar empurrar como protagonista e eu não gosto disso. Então eu vou sempre no anti-herói, mano. Não tem dúvida.
E quem é o anti-herói da onde?
Ué, ele é a antítese do Ryu, mano.
Só o Ken vermelho, o Ryu vermelho. Velho anti-herói.
Não, o Ryu quer ficar, oi, minha jornada, fica lutando pelo mundo aí. Oi, que legal. Em rumo ao mais forte, oi.
Ryu tem um propósito, Bruno. Ryu só tá...
Que propósito? É o cara... Fogo. Não, o negócio dele
quem solta é Hadouk ficar passeando. Dá Hadouk, Ryu.
O Ken da Shoryuken de fogo.
A luta é a vida do Ryu.
O Ken só quer zoar.
O Ken luta dinheiro. Porque ele não tem nada pra fazer.
Quando a gente fez o jogo lá do... O jogo, ó. Na TV do Street Fighter, a gente falou disso. O Ken só quer gastar dinheiro. Cartão de crédito infinito. Sem nada pra fazer. Falou, porra, tô sem muito desafio na minha vida. Vou aprender a lutar também. Só de zoeira.
Exato, ele é um cara... Esse sim é um cara que ele poderia não estar fazendo nada. Ele falou assim, quer saber? Eu vou lutar. Eu escolho lutar. Olha a diferença. O Ryu é isso aí, né?
O Ryu
é
luta sobra. Pela sobrevivência, Bruno.
O Ryu pagar boleto. É o que me sobra.
Quem nunca viu o boleto? O cara joga o boleto embaixo da porta do Ken e nem vê o que acontece. Os empregados já pegam. O que mais que teve, Bruno, de importante em 91 de jogo?
Oh, teve um importante. Lemmings, cara. Da época, assim, um jogo bom que a gente demais, não mano. Tinha visto até então. A gente conhecia jogos de puzzle, mas o jeito do Lemmings, cara, era um
negócio que era fantástico. O original saiu pra onde? Eu tinha o cartucho dele no Master System, mano.
Isso, não, assim, os portings de console saíram depois, mas depois, os originais foram pra PC, cara.
PC. O jogo que era a herança da DMA Design lá, né?
Exatamente, é isso que é importante. A DMA que depois veio a fazer os GTAs que a gente conhece lá, o primeiro e tal, o segundo até, antes de se tornar aquela divisão se tornar Rockstar, fazia Lemmings.
É, e o histórico deles era de jogo de PC, né?
Uhum.
É importante falar que Lemmings é um bicho que existe na vida real, né?
Sim. Sim,
e eles têm aquele comportamento, por isso que então, o jogo foi criado.
Não tem, é esse o ponto.
Ô, Bruno, eu já vi na TV, Bruno.
Não, então, mas eu fiquei até assustado. Você sabe qual que é a história real do documentário? O pior que é no documentário da Disney, mano.
Fake news, caí em fake news, Bruno.
A Disney fez os bichos se matar?
Então, eles passaram de avião jogando os bichos de cima do avião, velho.
Caralho, vai não.
É bizarro, mano, é muito mórbido quando você descobre a história por trás disso, mano. Porque eles queriam dar um impacto no documentário. E aí eles passaram essa cena, eles passam de avião por cima, jogando os bichos do avião. Então parece que eles estão se jogando. E não é.
Eles inventaram que os bichos eram suicida?
Exato.
Nossa, isso é muito perigoso.
Bruno.
É real, mano. Eu tô falando pra vocês, cara.
Eu vi mais... Bruno, não é possível. Não era um 3D muito bem feito que eu vi.
Não, porque não.
Era um 4x3 ruim, não era HD.
Não, presta atenção no que eu tô te falando. Eles pegaram os bichinhos de verdade, passaram de avião e jogaram esses bichinhos aos montes. De cima do avião... Pra parecer que eles estavam se jogando de cima lá da colina.
Ó, super interessante. Não estou duvidando da sua versão, Bruno. Porém, o Google tá aqui à minha disposição, preciso pesquisar.
É.
Super interessante, uma matéria de 2018 tem o seguinte título. Por que os lemmings se atiram ao mar? E aí eles explicam o seguinte. Esses pequenos roedores que habitam os países escandinavos não se atiram ao mar, e sim caem por acidente. Assim não passa de ficção que eles correm em bandos até a beirada do precipício e se jogam.
Então, tá vendo?
Então
tá
realmente
que eu
é
te
fake.
Falei.
Não, sim, mas eu tô te falando, tipo assim... Às vezes eles caem, aí, sei lá, um monte de gente viu eles caindo de bobeira e bolou essa história, e aí os caras do documentário foram e falaram, se matam, vamos criar um jogo e fazer um documentário aqui. Caralho, maluco, ó, depois de 12 anos de Metro Vidas, aprendendo coisas ainda.
E aí o jogo é que tá, aí esse documentário na época foi tão famoso que o pessoal criou um jogo em torno dessa premissa, que os Lemmings, eles sempre seguiam um ao outro e sempre em direção à morte, e a pegada desse jogo é justamente isso, você tentar evitar que eles se matem.
É bem legal a ideia, né, mano?
Sim, não, assim, o jogo é divertido. Se pensar o conceito por trás é bem mórbido, né? Mas o jogo é divertido, cara. E você tá fazendo um papel bom.
Battletoads foi lançado em 1991 também. Pro Brasil, um jogo sair num ano, naquela época não significava muita coisa.
Exato.
Né? Às vezes você ia vir aqui.
É, você ia ver só depois. Tempo. Mas aqui, ó, jogar na mesa, fazer uma provocação. Battletoads é tudo isso mesmo ou é só nostalgia?
Eu acho que ele é meio...
Ele é mais nostalgia do que mérito próprio.
É um jogo bem legal. Eu gosto muito da versão do Super Nintendo, que é um pouquinho mais bem feita.
Que é o Battletoads em Battlemania, que é outro jogo, né?
E esse de 91 do Nintendinho, cara, ele é forçadamente difícil.
Difícil, né?
Ele é justamente feito
injustamente
pra você
difícil.
Ficar... Não, então, mas ele é justamente feito pra te arrancar a ficha. A mentalidade de arcade de te arrancar a ficha, apesar de... Se eu não me engano, se ele saiu primeiro pro Nintendinho e aí eles fizeram aquelas versões arcadizadas, sabe, de jogo, eu acho que foi isso, inclusive. Mas a mentalidade dele era muito dessa, cara. É, o jogo não é tão legal de jogar. Eu tenho cartucho, eu gosto de jogar, mas eu reconheço que tem parte ali que fala, cara, não faz sentido, vocês estão fazendo eu morrer por morrer só. Tipo, você não morre porque você é ruim, você morre porque o jogo é injusto em algumas partes.
Grande, grande fase da motinha, né, Bruno?
E pior
tem
que se fosse
sentido,
só uma.
Do jeito que aparece os negócios.
Então, pior que se fosse só uma, tudo bem. Mas o negócio vai piorando, mano. Mas tem ideia legal. O jogo, no geral, tem algumas ideias legais.
Agora o remake nojeira, hein?
Não, nem fale, né?
Eu gosto desse jogo novo.
Literalmente, nem de graça.
Eu pensava que a gente ia falar no 99 sobre ele, sobre o novo. É, o novo.
A gente já fez muito falar daquele Street of Rage safado. Só pelo nome. Agora os Battletoads aí não dá, não.
Eu acho que tem ideias legais nesse Battletoads novo, mas tem alguns segmentos que eu acho que não funcionam.
Não, mas peraí, se comparar o Battletoads... Se comparar o Battletoads
com
o
Street
of Rage... O quê? Que loucura é essa? Sobre o quê?
Tu tá falando mal aí, mano. Battletoads aí, cara.
Mas é ruim, você quer que eu faça o quê?
Ele me disse que tem coisa boa aí.
Não, mas tem coisa boa até aí...
Tem o quê?
Tem o quê? Não faz... Ter coisas boas não faz de algo ruim bom.
Ah, mas a gente tem que valorizar
as coisas. Eu uso uma analogia.
Ele ia falar do governo, e se segurou, mano.
Não, pior que não. Eu uso uma analogia, mas é
tem muito. Tem nada de bom pra falar do governo, não, mano.
Eu ia falar que até falar, quando você come milho, até no meio da, né, das suas fezes você vai encontrar grão de milho também.
Isso quer dizer alguma coisa boa? Encontrar um não, milho inteiro?
É exatamente o meu ponto.
Isso quer dizer que você tá mastigando mal pra caralho?
Não, mas milho não tem como, cara.
A casca não.
É mastigar, mano.
Não, mas não dá. A casca não dissolve. Então, não,
macho,
dá.
O milho inteiro? O milho inteiro no cocô?
Não, Jurandir, mas ele vai. Mas se você mastigar o milho, a casca vai ficar, entendeu?
A casca passa e não processa.
Não processa.
Ela não passa no mixer. Ela vai sair inteira depois.
É que nem um plástico no mar.
O organismo não consegue. Não sei, tipo, tem uma parada doida que o organismo não consegue processar a casca do milho, mano. Tipo, aí fica nessa.
Viu triste pro organismo. Sonic the Hedgehog. Foi lançada a versão do Mega Drive, hein, Bruno?
Sucesso. Sim, foi a primeira interação do Sonic aí.
Aliás, nessa época a Sega tava pesada pra vir pra cima da Nintendo, né?
Nunca mais foi a mesma.
Começo de muita coisa, assim.
Foi a primeira vez. Esse
foi o auge, nunca mais foi igual.
Começo do
fim.
Não,
então, na verdade foi esse período. Não, ali não foi o. Em 91 foi o começo da batalha mesmo. Ali. Sim. Porque assim, a gente precisa lembrar que até então o mercado vinha de muitas dominâncias. Antes, na segunda geração, era Atari dominando, o único console que tinha penetração alta de mercado, 30 milhões de consoles. Depois disso, veio o Nintendinho, que foi quem resgatou a indústria... É importante mencionar, resgatou a indústria americana de videogames, porque o Japão não passou pelo Crash. A Europa nem sabia o que era Crash, porque a Europa sempre gostou de PC.
Jogando Amiga e Commodore, né?
A Europa não quer saber de videogame, de criança, de console. Aí, a Nintendo reinou absoluta no NES. O mercado era pra ela, existia pra ela e ponto, sabe? E aí foi na geração seguinte, com a chegada da Sega um pouco mais forte, porque assim, a Sega já vinha do Master System, mas um desempenho muito fraco em território norte-americano, no Japão também, né? Só que no Brasil e um pouquinho na Europa que ele tinha uma presença, assim. E aí, na geração Mega Drive, na geração seguinte, eles deram uma virada e a Sega... Bateu forte na Nintendo, bateu forte assim, no sentido de ser até agressiva em muitos momentos, e durante um período isso compensou, e o Sonic era o símbolo disso, de uma Sega que era mais ousada, de uma Sega que chegava com uma proposta diferente. Já naquela época a gente tinha aquela coisa do mascote mais descolado e tal, e foi uma coisa que fez a Nintendo se mexer. Durante muito tempo a Nintendo quis ignorar que existia concorrência, mas a SEGA nesse período de 91 até 93 ali, até o meio de 94 talvez, incomodou a Nintendo. E que bom pra gente, porque assim, isso abriu a possibilidade de outras empresas enxergarem um espaço pra concorrer com a Nintendo. Senão a gente ia viver até hoje de uma indústria monofabricaísta, né?
Isso
foi
digno.
Bom, cara. E o Sonic era uma proposta bem diferente.
Maravilhoso, hein? Um dos melhores jogos de todos os tempos até hoje.
Com toda certeza. Sim, sim. Eu até postei o tweet provocando o pessoal, mas eu acho que os jogos 2D do Sonic são muito bons e, no geral, eu acho que Sonic em 2D funciona até melhor que o próprio Mario. Agora, 3D não tem nem como disputar, e não dá nem graça.
A gente podia lançar um quadro na nossa Twitch, passando raiva com jogos antigos. A gente fala assim, a gente ama Sonic, ama Sonic, pá, Sonic, saudades, as músicas maravilhosas. A gente joga lá e game over nas duas primeiras fases.
Não, e tem que pegar jogo ruim, tipo, pegar o Sonic 3D Blast pra jogar, entendeu?
O primeiro jogo tem que ser o Bruno jogando Elastomania, né?
$10.
Não, hein, não. Tem que ser sim, porque isso aí foi prometido há muito tempo.
O povo quer, o povo clama, Bruno.
Não, mas aí é passar raiva demais também.
Te dou de presente no Steam. Eu pago os $10.
Vou puxar aqui um jogo. Oi, Simpson, Bart versus Space Mutants. Jogo lançado lá no Nintendinho em 91.
Aliás, que ano pra... bagulho licenciado, né? Tem
também,
muita coisa.
Tem muita coisa.
Muito. Jogo do Batman, Homem-Aranha, Tartaruga Ninja.
Terminator.
Terminador do Futuro.
West Mania. Tudo que você imaginar aí tem... tem licença. Mas esse jogo especificamente, curioso que eu não joguei no Nintendinho, né? Eu joguei ele na versão de Mega Drive. Mas eu lembro, cara, que tem uma capa clássica da revista Videogame que tem o Bart Simpson na capa, assim, que era a chegada dos Simpsons nos videogames, né? Pichando com skate. Eu acho maravilhoso porque eu não conhecia Simpsons na época. Não sei, não lembro nem se passava no Brasil.
Acho que já passava. passava.
Talvez em TV por assinatura, mas eu não tinha. Então eu não conhecia, eu sabia. Já era um pouco familiar, porque como eu via revistas de videogames, tinham coisas de vários lugares, assim, do mundo inteiro. E aí tinha Simpsons, né? Porque Simpsons tá aí na cultura pop há muitos anos. Mas esse jogo, especificamente, eu achava iradíssimo. Era o Bart Simpson pichando parede, mano. E invasão alienígena. Coisa maravilhosa, cara.
Que aquela época tinha muito plot nesse sentido também, né?
Sim.
Coisas de extraterrestres e tal.
O Evandro mandou aqui a capa da videogame. Aí tem as matérias da revista. Tem, assim, questões técnicas. Troca de controles. É um bagulho que pra gente é completamente automático.
Não, e a fotinha... Dia, né? Não, mas é porque a fotinha tem o controle do Mega no Master System.
No Master.
Hack,
ah,
porra.
É mesmo. É mesmo.
Tá vendo? Gostei da visão da Evandro aí.
É verdade.
Tem em cima, tem um link da postagem dessa capa aí. Mario Bros 3. Como conseguir 9.999.990 pontos?
Pra quê, né, mano?
Quem quer esses pontos, caralho?
Não faz nada com ponto.
Você mandar foto pra revista.
Não, e ali embaixo, Bart Simpson, o novo herói da Nintendo.
Da Nintendo, é.
A escritura tá mesmo, mano.
Muito bom. A gente tem que falar sobre revista de videogame. Vamos falar?
Caramba.
Vamos criar uma série aí pra gente falar sobre revista de videogame.
Nossa, Jundi, que bela ideia.
Muito
Seria
obrigado.
Muito legal se fizer
muito espontânea essa série. Ideia.
Muito obrigado,
mano. Ó, eles estão dando uma ideia pra gente, inclusive, a revista ali tá escrito 99 camisetas ali.
É um sinal, mano.
Fazer a loja.
Já passamos dessa fase.
Mano, é tudo muito exagerado, porque o Juras já leu que lá em cima tem o 9 milhões de pontos do Mario. Aí a capa fala do jogo do Bart, mais 58 novos jogos sensacionais. Aí lá embaixo tem Mega Drive 99 camisetas. Aí tem número pra tudo quanto é lá, tá ligado? Na capa. 101 super prêmios. Super promoção de videogame. 101 super prêmios. É muito exagerado tudo, sabe?
E a foto da tela do Game Boy?
Não dá pra ver nada, né?
Não vai entender nada.
Bom demais. Bom demais. Vamos falar de um jogo da Nintendo? Super Nintendo? Vamos falar sobre Legend of Zelda, Link to the Past. Coisa maravilhosa.
Pô, esse aí.
Caraca, bonito demais. Um dos melhores
Zelda.
Tá, mano.
No topo, tá perto, hein?
Um dos melhores.
E você pensar pros Estados Unidos, que o Super Nintendo chegou em 91. Então, nos Estados Unidos era Mario e Zelda no mesmo ano, né?
Com certeza.
Pois é.
Então, você tinha Mario World e Link to the Past no mesmo ano.
E foi replicado só onde? Switch.
No Switch, é.
Olha que ano maravilhoso que a gente tá falando aí, né, mano? Porra, Street Fighter 2, Sonic 1, né? Criado o mascote da SEGA. Temos aí Zelda também, Zelda chegando ao Super Nintendo, com cores maravilhosas. Com
a e justificava a mudança, porque assim, lembrando que o Zelda no Nintendo já era um clássico, claro. E aí depois a gente teve o Zelda 2, né? O Legend of Zelda 2 lá. Mas essa chegada do Link to the Past, cara, elevou a franquia pra um outro nível, né? Tem como. Não é que o jogo era só mais bonito, mas a maneira como as coisas aconteciam ali, o mundo ficou mais rico. Apesar que tem muita gente que questiona que a liberdade do primeiro era maior, eu até entendo. Mas, cara, o Link to the Past, pra mim, ele é top 3 fácil, assim. Inclusive, ele era meu top até a chegada do Breath of the Wild, cara.
E o Ocarina, não?
Não,
ah, Ocarina. Eu lembro que tu... Essa foi a polêmica
meu
do cast
Ocarina, 3, ó, meu top 3 é Breath of the Wild, Link to the Past e Wind Waker.
Bonito. Parabéns, hein? Bom top, diria. Foi um ano também de lançamento de Mega Man 4.
Sim, pro
Nintendinho, né? É um jogo muito querido também, né? Acho que os Mega Mans... Até o 5 ali é muito querido, Bruno? Até o 6, talvez?
Não, acho que até o 6. O 6, lembrando que até o 6 ainda estava saindo pro Nintendinho, hein? O Mega Man só foi começar a sair pro Super Nintendo a partir do 7 numerado. Aí teve o X também e teve o Rockman Forte, né?
Uhum.
Que esses foram os jogos do Super Nintendo. Mas o Mega Man até o 6 tava saindo no Nintendinho, cara.
Aí. Eram jogos bem parecidos, né? Todos eles, sim. Assim.
Ah, mas...
As musiquinhas diferentes.
Era o povo parecia queria, o mesmo, né? Parecia o mesmo jogo.
Era, mano, quase anual, assim, o Mega Man.
Muda as cores, né? Eles levaram ao pé da letra, né? Muda as cores aí, rapaz. E bota umas coisinhas novas aí que... Né?
É, arruma um elemento esquisito aí, novo aí e faz um chefe.
Aí o nome dos personagens, né? Porque eles inventavam e é tudo... Ringman, Diveman, Skullman, Paradoman,
Brightman. Parecia o mesmo jogo, Toadman, cara. É o mesmo jogo.
Drillman.
Se fosse hoje em dia, daria pra lançar como DLC tranquilamente.
Só uma coisa que é importante falar do Mega Man 4... É que esse jogo tem uma importância muito grande pra franquia, porque foi ele que instituiu o uso da Mega Buster carregada. Porque até então você não tinha, e hoje é um movimento clássico de Mega Man. Você já começa jogando segurando o botão. E isso foi instituído a partir do Mega Man 4.
Mas que foi popularizado no Mega Man X, né?
Popularizado porque você jogou.
Por que Mega popularizado, caralho? É. O Jurandir é maluco, mano.
Não foi, não, mano.
Mega Man X que não.
Aí. Na casa do Jurandir ficou popular no
Mega Man X. O barulhinho, rua, mano. O barulhinho.
Pessoal aqui da rua ficou popularizado no X.
Falando, mano. Vocês desvalorizam o X, mano. X é um clássico.
Ninguém tá desvalorizando o X, mano. Quem tá desvalorizando o X?
Que mais jogos aí?
Malandro, eu vi um aqui que até tô confirmando se é 91, mas aparentemente sim. O Bruno vai corrigir se estiver errado. Sunset Riders.
Sunset Riders, sim. 91, sim.
Esse, é um esse aqui já botei no meu top, porque, nossa, Cormano para o presidente. A gente já falou em algum cast de Sunset
Riders? Já falamos de Sunset Riders, já.
Com Wild Guns, provavelmente? Ou não?
Teve um Wild Guns. Wild Guns foi um
4-4 ou um
2-pack?
Um 2-pack, do Jurandir, acho.
Demon's Crash e Sunset Riders.
Clássicos. Mas é isso aí, né? O Sunset Riders é um jogo clássico de faroeste. Tiro,
sim.
Nem contra.
Saiu pro... Ele era bem parecido entre o Mega Drive e o Super Nintendo, né, Bruno? Não tinha grandes diferenças.
Não, tinha sim. Tinha grandes diferenças.
Eu, porque o do Mega eu lembro só de ter visto. E o do Super Nintendo foi o que eu joguei muito.
Carinha de
Konami. Muita gente critica, inclusive, porque a diferença não é só gráfica. A parte de gameplay, assim, o Super NES é mais parecido com um arcade. O do Mega Drive, ele tem algumas mudanças que deixam o jogo até um pouco mais ágil em alguns sentidos, mas teve uma galera que não gostou da versão.
Mas ele muda o quê? De gameplay?
Muda segmento do jogo, tem boss diferente. Tem algumas diferenças, assim, no jogo. No jogo
é mesmo. É que eu só lembro de ter visto em locador e, pelo menos visualmente, me parecia bem parecido.
Não, se você olhar, por exemplo, o pessoal jogando, você não vai nem notar, mas na estrutura de jogo, no fluxo do jogo, tem diferença, sim.
Mas era bom demais, mano, porra. Multiplayerzinho.
Super Monaco GP, lançado em 1991. Foi, né?
Não, né? Lançado não foi, porque o Super Monaco GP...
Bem, fiscal...
É, não, porque assim, o Super Monaco GP é um port, né? Então o Super Monaco GP original do arcade é de 89, se eu não me engano.
Ah, mas aí eu tô falando 88, que 89. Videogame, mano. Videogame... Não, se a gente for falar, não pode ser port, então cancelar uma porrada de jogo aqui, mano.
Não, 91 é 91, cara.
Ah, um monte de port do arcade aí, mano.
Acho que a gente não falou nenhum até agora, não.
Mas quando é que saiu o Monaco GP pro...
Então, e o Monaco GP pra videogame saiu em 90, na verdade, até. Então, não, eu acho que não conta, né? Eu adoraria que contasse, porque ele entraria fácil na minha lista aqui.
Streets of Rage é 91, Bruno, primeiro?
O Streets of Rage, o primeiro é.
Esse. Nossa, mano.
Aliás, tem muito
Beat'em Up 91. Um jogo que tá vencido pelo tempo, o Chicha Feige 1.
É, né, o 2 que é o bom, hein? O 2 que é o bom.
O 2 é o bom, é nosso.
Bruno reclama da falta de velocidade de outro jogo que foi lançado em 1991, que foi Super também. Castlevania 4.
Pra você ver como clássico. Foi o jogo o ano dos jogos que tem cimento nos pés, porque o Streets of Rage 1 é pode lento crer. Pra caramba também, mano. É lento pra
os caras de calça jeans molhada, foda tudo.
Não, tempo. Mano, não dá, velho. O cara tá assado andando, não é possível. Mas assim... O bom do Streets of Rage foi que ele veio justamente trazer... Primeiro, a gente precisa lembrar que até então, quem dominava no gênero beat'em up era a Capcom e a Konami.
Inclusive que tiveram beat'em ups mais fodas
do que exatamente, esse exatamente. O que o Streets of Rage fez foi iniciar uma franquia pra SEGA que depois, na sua segunda versão, foi redefinir muitos beat'em ups. Assim como eles também pegaram emprestado de Final Fight, os Final Fights futuros pegaram muita coisa do Streets of Rage 2, por exemplo. Então assim, o que o Streets of Rage fez foi iniciar uma nova proposta de beat'em up, com uma temática diferente, música, a gente já falou da trilha do Yuzo Koshiro, gênio, né? E a trilha que era totalmente diferente do que você estava acostumado nos videogames. Então assim, ele tem o seu mérito, mas não vou negar, em termos de gameplay... Ele é muito ruim, cara.
É, desse ano aí, tanto o Tartarugas Ninja...
Sim, o Turtles in Time saiu em 91,
o né? Capitão Comando também, que é do mesmo ano que o da Capcom, também é...
Não só esses, a gente tem também lá o Captain America The Avengers, que é aquele jogo que tem o Visão, o Gavião Arqueiro... É, ele era legal só pela coisa assim, caramba, mano, olha aqui os personagens dos quadrinhos aqui e tal, que legal, mas...
É pra você ver como o Capitão América era famoso, né, mano? Era o Capitão América e os Vingadores.
Sim, né?
Mas tava lá a galera todinha aí, que, né, que ama MCU, né, universo cinematográfico da Marvel. Pode ir lá atrás, tá tudinho, né? Todos os personagens lá atrás.
É que o jogo é ruim, mas, né?
É, aí é outro rolê.
Ó, um jogo que a galera adora também, Juras, e é do Super Nintendo, e é muito mais ágil que o seu Super Castlevania aí, que também tem Super no nome, Super Goose and Ghost, cara.
Olha aí.
O jogo do Arthur ali, esse jogo era muito bom. É um
joguei recentemente no Switch, continua bom, hein, Bruno?
Esse jogo é muito bom, cara.
Continua bom, mesmo.
Continua, honesto. Difícil as fuck, porém honesto. E tem o remake. O remake eu achei pior do que o jogo. O remake só tem um gráfico bonitinho e tal. É. Mas o original é bonzão.
Inclusive, o Super Ghost and Ghost é iradíssimo. Ó. O cavaleiro que vai perdendo a armadura e ficando pelado só de quest.
Sim.
Demais. Humor. Humor e diversão nos videogames.
Aliás, outro beat'em up que a gente pulou, desculpa, que também é de super-herói, aquele beat'em up da SEGA lá, o Spider-Man, que era bonitaço, que tinha ele e o Namor.
Ah, uns sprites gigantes, né?
Sim, esse jogo era muito legal, cara. Ele, a Gata Negra lá e o Hawkeye de novo. O Hawkeye tava em dois jogos no, nesse ano aí.
Eu pensava que tu ia falar, Bruno, do Capitão Commando.
Não, Capitão Commando a gente mencionou também, que é outro clássico da Capcom, que era a evolução do Final Fight, né? Porque a gente precisa lembrar que
é
Final
muito
Fight
bom o Capitão Commando, mano. Mano, bebezinho no robô, bom, puta merda.
É dos mais pirados de visual.
O que assim, eu joguei isso aí no fliperama, nossa senhora. Muito foda.
1991 foi o ano de lançamento do primeiro Duke Nukem.
cara, meio
do bosta, primeiro né? Não, né? Tecnicamente, sim. Duke Nukem em 3D, né? Porque o Duke Nukem existia antes disso, aquele como aquele jogo de plataforma 2D, lá. Bicho,
Não, Bruno, mas eu tô falando dele mesmo, do 2Dzão. Que 3D, mano? 3D em 91? Tá doido, mano?
O Duke Nukem 3D é de que ano? De 93? De que ano que é o Duke
Nukem? 96.
96, mano.
96?
Eu tô falando fiscalizando errado aí.
Eu tô falando do Duke Nukem plataforma mesmo, que vinha no...
Não, então esse, esquece. Esse, não,
nas revistinhas de CD-ROM.
Esquece, mano.
O jogo do Tartaruga Ninja pro Super Nintendo saiu em 91?
Não, foi a versão do arcade, Turtles in Time.
Que é mais top, né?
Mas é o classicão, né? É o classicão que a gente ama, o Tartaruga Ninja é esse, né?
É que você chama de clássico 4 já, né? O clássico mesmo foi o primeiro dos arcades. Esse é o clássico.
Que é o
clássico
de 91.
Não, caramba. Não, né, Jurandir? O primeiro é de 89. O que você tá falando é o Turtles in Time.
Que é o famosão.
Arcade pra 4 pessoas.
É, o famosão.
Que era pra 4... Não, o primeiro também tinha pra 4 pessoas.
É?
Tinha gabinete pra 4 pessoas.
Mas não foi o Turtles in Time que colocou o Tartaruga Ninja no mapa?
Lógico que não.
Foi, não?
Não, lógico que não. Antes disso, a gente já teve o primeiro jogo das Tartarugas Ninjas lá
no arcade. Bombou.
E como não bombou, Jurandir? Lógico que bombou,
e o Turtles in Time, rapaz? Todo mundo conhece aí, mano.
Você conhece porque você jogou no videogame, caramba.
Claro,
mano. O primeiro, ele foi um clássico lá dos arcades, aí ele teve a versão do Nintendinho, que no Nintendinho, curiosamente, ele era o Tartarugas Ninja 2, porque o Nintendo já tinha um Tartarugas Ninja antes. E aí o Turtles in Time virou esse que assim, ficou famoso entre o pessoal de console, porque ele acabou saindo pro Super Nintendo. Mas é porque antes disso as pessoas não tinham como jogar as versões dos arcades, só o 2 no Nintendinho, entendeu? Mas o Tartarugas Ninja era bem conhecido bem antes disso, né?
Big Apple, 4AM, de qual jogo?
3AM. É 3AM. Desse.
Então esse é o mais famoso.
Perdeu a hora.
Tô falando, mano.
O do Felipe vinha num fuso diferente.
É porque é isso aí.
Horário de verão.
Foi um lançamento também de Lotus Turbo Challenge 2. É igual o Top Gear, né?
E só pra deixar uma coisa clara rapidinho do Turtles in Time, 91 ano de lançamento da versão do arcade, tá? A versão do Super Nintendo saiu no ano seguinte. Só pra esclarecer.
Que mais? Que mais jogos?
O Lotus Challenge é importante mencionar porque pouca gente sabe disso, mas ele é o jogo que baseou o Top Gear. A galera da Kemco lá desenvolveu o Top Gear a partir
inclusive
da
a música
base,
é
o
igual.
Lotus
é igual.
É igualzinho, é igualzinho.
Cara. O jogo é igual.
Você olha assim, é igual.
É muito igual.
Inclusive um jogo que depois que serviu de base pra outro jogo é o Wonder Boy, né? Monster World depois virou
também.
Turma da Mônica, Terra dos Monstros.
Oh, e foi lançado em 91?
Bom pra caralho, mano. É.
Sim.
O Wonder Boy, né, no caso.
Não, é o da Turma da Mônica, não. O original Mônica, Wonder depois, Boy. Né?
Entendi.
Outro jogo que mudou também, assim, a maneira como a gente jogava videogame, que é muito importante. Vocês não gostam tanto do gênero, que é do gênero que eu gosto, que chama Cinematic Adventure, cujo maior expoente é o flashback, mas nesse ano de 91 saiu o Another World, cara.
Eu gosto muito
desse jogo. É muito bom.
Pro tempo dele, então, ele é um bagulho muito à frente.
Muito bom, é tipo, é o jogo que não tem nada na tela, né? Não tinha menu, não tinha...
Não, nada.
Nada. E aí você pensava assim, caralho, estou jogando num desenho. É um filme isso daqui, rapaz.
E em 91 também teve uma série que existe até hoje, de um dos game designers aí mais famosos dos videogames, que é Civilization.
Oi!
Sim,
abraço pro Edu aí, o jogo lá do Sid Meier's. Primeiro Civilization 91 também.
Bela música, diga-se passagem.
Isso aí, babaeta.
É.
Monkey Island 2 foi lançado em 1991. Monkey Island
2? Hã? Também.
A gente nunca falou de Monkey Island aqui no 99, né? A gente poderia fazer um especial.
Deveremos,
né?
Falar, sim.
É muito maneiro. Esses jogos de adventure, né? A gente falou muito pouco.
Uhum. LucasArts tem muita coisa, né?
Mas
The Dig.
Dig.
Acho que The Dig a gente já falou, viu?
Já falamos?
Já teve no 2-pack.
É?
Não lembro.
Uhum.
Em 1991 foi lançado Final Fantasy IV.
O primeiro a sair na geração 16-bits, porque até então, né, tava saindo só pros 8-bits. Lembrando que o 4, as pessoas não vão talvez conhecer, porque aqui começou a contar pelo 3,
mas que já, era o 6. Mas já se universalizou isso, viu, Bruno?
Então isso na época era Final assim, hoje em 3, dia...
Que, né, que é o badalado e tudo mais, é o 6 oficial.
É o 6. Não, a partir da geração seguinte já se estabeleceu o que a numeração é a japonesa mesmo. Então é 1, 2, 3 no Nintendinho, 4, 5, 6 nos 16-bits, 7, 8, 9 nos 32 e aí vai.
Dos de Super Nintendo, esse é o menos badalado, o 4? Porque pra mim o que vem na cabeça é o 6, né? De
sim,
Super Nintendo.
Sim.
E aí, só que eu não sei entre os 5 e o 4.
O 5 é bem jogado. Muita gente gosta do 5, mas o 6 ele é o grande jogo de RPG do Super Nintendo, junto com o Chrono Trigger, né?
O 4 é o mais esquecido dos
3, não sei. Dessa geração é.
É que eu nunca joguei o 4, nem o 5, na verdade.
Teve um remake dele?
O 4 e o 3 são os jogos que foram feitos, acho que tem mais remake de mudar o jogo mesmo, inclusive.
Não.
O 3 mesmo, tá? Não o 6, uhum. o 3. O 3 e o 4. Sabe um jogo que era muito clássico de arcade pra mim, mas eu sei que não muita gente jogou? É um beat'em up chamado Vendetta, que era muito legal, porque assim, esse Vendetta, ele era sequência de um outro jogo de beat'em up chamava Crime Fighters, né? Inclusive, ele é Crime Fighters 2, esse Vendetta, só que a sacada dele é que ele tinha os personagens muito inspirados em pessoas famosas. Então você tinha um cara loirão, fortão lá, que era muito Hulk Hogan. Aí você tinha um outro cara lá com o Moicano, que era igualzinho... O...
Mr. T, B.A.
Mr. T, exatamente, o B.A.
Caralho, o velho B.A.
Cara, era muito legal. E tinha um cara lá que era o Van Damme. Então, assim, cada um ali representava um cara famoso. É muito legal, cara. Muito divertido esse jogo.
Era de quem, Bruno? Da Capcom? Da Konami?
Da Konami.
Igualzinho o Final Fight, hein?
É, mais ou menos. O gameplay dele é bem ruim, tá?
A Konami trabalhou em 91. Muito, mano. Muito. Ela fez muito jogo em 91, mano.
Sim.
Parabéns aí, a Konami, pelo trabalho. Hoje tá aí, falida.
Pior que falida não tá, não.
Tá não, né?
Então não tá fazendo jogo direito. Mas quem sabe isso muda também.
Foi lançado Fatal Fury 1 em 1991. Mano.
Fatal Fury, King of Fighters, pau café.
Olha aí.
Isso aí, não é?
Começou aí, ó.
Que você seleciona o estágio no começo lá e tal, pra ver com quem você vai lutar.
Começou. Porra, aí, né, o rolê dos King of Fighters, né, da galera do nome do primeiro Fatal Fury se transformar na grande franquia da SNK, né?
Sim.
O subtítulo do nome, né, do primeiro jogo.
E vocês sabem que a galera que fez o Fatal Fury era a galera que tinha feito o Street Fighter original, né?
Aí.
Eles saíram lá da Capcom e foram pra SNK pra fazer um concorrente.
Bem demais.
De gênero de luta, só que aí Street Fighter 2 chegou e deu uma coça que não tem nem nada.
Mas é né? SNK, mas ela
Fatal
seguiu...
Fury é legal, cara.
É muito legal, tem personagens excelentes e eu acho massa
porque... aquela luta em múltiplos planos já. Sim. Existia desde o primeiro.
Mas eu acho legal, Bruno, porque a SNK, ela nasce com uma parada de concorrer com Street Fighter, mas ela vai criando uma trajetória própria, né? Com o
não,
passar
não
jogo,
é nascer, né? Jurandir, só assim, a SNK já existia antes disso.
Não,
né?
Assim, os jogos, né? Os jogos
no caso
de luta,
do...
Né?
É, eu tô dizendo o caso do Fatal Fury, sim, mesmo, sim. Né? Que foi uma galera ex-Capcom pra lá.
Não, mas tipo assim, essa franquia que nasceu, né, com Fatal Fury, depois King of Fighters, etc. Eu acho que ela nasce pra competir com Street Fighter, né, com os principais jogos de luta da época, com o próprio Mortal Kombat depois. Mas acho que pra competir mais com Street Fighter em si, né. Mas aqui eu acho que ela segue, tipo assim, cara, são duas coisas diferentes, né. O nosso é outro rolê. E aí eles criam uma certa independência nesse gênero aí. E aí quem gosta de King of Fighters, por exemplo, acha até Street Fighter bem ok, assim. Comparando, né, como jogo.
É, porque se você pegar o Fatal Fury, por exemplo, esse aí que a gente tá falando, o primeirão, ele tinha três personagens selecionáveis, que era o Joe, o Andy e o Terry. E aí tinha o Art of Fight, que era outra série de luta deles, que o primeiro você só escolhia entre o Robert e o Ryo.
É.
E aí quando lá na frente sai o King of Fighters e junta essa galera toda, sim, é muito maneiro, mano. Porque era um jogo que, comparado a Street Fighter, parecia capado, né? Porque você tinha menos personagens jogáveis, as primeiras versões. Mas aí quando vai lá no King of Fighters 94, onde você tem trios que você consegue jogar com todos e tudo mais, é um salto muito à frente do que o 1x1 do Street Fighter.
É outra coisa, né?
É, então, e até o próprio Street Fighter influencia os jogos da SNK indo adiante, porque você vê que, por exemplo, o próprio Fatal Fury, do primeiro pro segundo, como o Evandro falou, tinha essa limitação muito grande, tanto no Art of Fight quanto no Fatal Fury, mas aí na segunda já não tinha mais. Porque eles perceberam que o que a galera gostava do Street Fighter era a questão da diversidade dos personagens, né? Como um era diferente do outro e te chamava pra estilos de gameplay diferente. Então, já no Fatal Fury 2, já tinha um roster de personagens bem maior. No Art of Fighting 2, a mesma coisa, um roster de jogo de lutadores muito maior. E aí sim, a Capcom seguiu seu caminho mais no 1x1, e aí a SNK pegou essas franquias dela e juntou no Dream Match deles, que é o King of Fighters, que aí sim desenvolveu uma cara própria, né? Que é aquele torneio 3x3, que aí, por sua vez, influenciou a Capcom depois a fazer os seus crossovers, né?
É, o X-Men vs Street Fighter, né?
Uhum.
A gente tem um jogo chamado Base Wars. Vocês conhecem aí? É o jogo de beisebol de robôs.
É, mas nunca ouvi falar.
O começo é naquela leva de...
Isso, de esportes com robôs, né? Vôlei. Exato, com robô.
Tinha tudo com
futebol, tinha tudo, né? Era a época que a gente tava empolgado com os robôs, Exterminador do Futuro nos cinemas, Exterminador do Futuro nos videogames, né? Porque tinha os jogos do Exterminador do Futuro.
Tinha também.
E aí, pronto, tudo era robô, né? Tudo era robô. E tinha que ter os robôs jogando tudo aí.
Um outro jogo também da época, 18 bits ainda também, o Ninja Gaiden 3, cara, saiu em 91.
Yeah.
E é um jogo, eu gosto muito da franquia, da trilogia original do Ninja Gaiden, e da trilogia nova eu gosto mais do primeiro, né? Mas tudo bem. Mas é muito bom, cara, gosto muito de Ninja Gaiden. E é um clássico dos 8 bits, cara. Teve até depois, acabou saindo a coletânea com os três pro Super Nintendo, né, o remasterizado ali, mas os clássicos Nintendinhos são fantásticos.
Saíram alguns jogos pra Game Boy ali, né? Em 91.
Tem um muito clássico, né?
Metroid 2.
É o Metroid 2, Return of Samus. Né?
Que estabeleceu, inclusive, a versão da Samus que a gente veio conhecer no Super Metroid. Porque a armadura dela é inspirada na armadura do Metroid 2, que é um jogo muito bacana.
E é um jogo que teve vários remakes aí, e não oficiais, muito elogiados, né? A M2R lá, Another Metroid 2 Remake, e teve o oficial, que o Samus Returns, né?
Sim.
Do 3DS.
Jogo pra computador, Neverwinter Nights. Vocês lembram?
Primeiro MMO, né?
Ah.
É considerado o primeiro MMO.
Onde começa tudo,
Agradeça Neverwinter, senão você não teria o seu amado WoW.
Só que quer falar do LoL. LoL é... Né?
Mas o LoL também, se não fosse a popularidade, sim, do WoW, não seria LoL.
É uma escalada, né?
Exato.
É a viagem no tempo do Star Wars do futuro. E uma coisa foi, né, impulsionando outra aí.
Efeito borboleta,
gente. Efeito borboleta. Vamos lá pro nosso top aqui de melhores jogos.
Tem não? Jogo importante pra mencionar ainda.
Ah, foi dia.
O Quackshot.
Nossa,
Quackshot. Aí sim. Lançado para Mega Drive no final do ano, cara, de 91.
Ceguista, como o Bruno esquecido do Quackshot.
Jamais.
Ceguiro é foda.
Jamais, até porque Quackshot é um dos melhores jogos de propriedades Disney, ponto.
Sim,
é. Aí. Nossa, eu tinha o cartucho do Master disso daí, mano.
Não, do Master não, pô. O Master não tinha Quackshot. Você tá confundindo com o Lucky Dime
Caper. Qual que era?
Era o Lucky Dime Caper, é. Mas o Quackshot era aquela aventura que era não linear, porque você podia escolher a ordem que você ia explorando as fases, você tinha... Ele é praticamente um Metroidvania, cara. Porque assim, você ganhava habilidades novas que iam te dar acesso a lugares novos, e aí você podia frequentar esses ambientes, apesar de você não ir caminhando de um pro outro, mas você podia selecionar no mapa, depois pegava o aviãozinho, o lugar que você queria ir. Esse jogo é muito bom,
não,
cara.
Não sei, Bruno, mano, se eu falei isso no podcast que a gente fez sobre o Quackshot há muitos anos atrás, mas eu lembrei de uma experiência com o Quackshot, que quando eu chegava no final da última fase, no final da primeira fase, e aí você tem que chamar o avião, né?
Isso.
E eu não sabia o que fazer. E eu pensava que o jogo tava com problema.
meses parado no final da primeira
Não tem uma sinalização, não tem um aviso assim, chame o avião, chame.
Não, aperta o menu de pausa, pô. Aperta a pausa e vai lá. Tem uma opção gigante, call airplane.
Mas eu não sabia falar inglês. Eu não tava entendendo o que tá falando.
Das coisas mais legais era botar a sua própria plataforma com o... Como é que chama? Que é o desentupidor.
O desentupidor, né, cara? É muito legal.
E aquele negócio que a gente fala muitas vezes de jogo de Mega, uns sprite grandão, né? Um jogo de plataforma, você tá acostumado com o Mario.
Aí você é a famosa cara de jogo de Mega, né?
É, exatamente.
Qual mais, Bruno? Falta 11 ainda. Você falou só um?
Não, teve... O Golden Axe 2 também, a sequência do Golden Axe pro Mega Drive saiu em 91.
Foi lançado em 91, Home Alone, baseado no Esqueceram de Mim, o jogo.
O jogo é bem ruim, mano.
Esse é bem ruim, é bem difícil, difícil pra caralho.
Pensa num jogo ruim.
Difícil pra caralho. Mas posso falar de um clássico que saiu pro Super Nintendo em 91? Caverman. Você lembra do Caverman? Muito bom. Tiveram vários jogos de Homem das Cavernas, né, nessa época. O Chuck Rock, lembra do Chuck Rock também?
Lembro. Era legalzinho na época, assim, mas hoje em dia não resiste bem. E aí Chuck Rock 2 é o filho dele ainda.
É. Não tá muito crítico, o Caveman é também conhecido como Joey Mac, né?
Isso.
Que é o nome popular no mundo inteiro, Joey Mac. Jogo de locadora, você com, né, com um bumeranguezinho, jogando osso, matando dinossauros, na época das cavernas. É um clássico. O Brunão tá, né, botando fé, né, Bruno? Botou fé não,
botando,
né?
Fé no quê? No Joey Mac? Eu gosto do Joey Mac. Eu gosto do Joey Mac, mas você quer que eu fale o quê? Caveman Ninja é divertido.
Eu quero ver você criticar Super Soccer do Super Nintendo. Super Soccer do Super Nintendo é um jogo maravilhoso, que é o futebol.
Maravilhoso não, né?
Não, mas era o futebol que a gente tinha na época. Não, não tira a nossa alegria. A nossa.
Eu acho ele legal e eu acho ele impressionante pra época, porque assim, aquela câmera que ele usava pra época...
Era um 3D, mas era um 3D, Bruno. 3Dzão.
Sim. Só que hoje em dia você...
É, não coisou, né?
Inclusive, eu acho, se eu não me engano, o Super Soccer tá no Switch Online. Pra quem paga o online da Nintendo lá, você pegou o emulador do Super Nintendo dele, tá lá.
Super Kick também foi lançado em 1991, um jogo de futebol. Estavam procurando, né, o jogo definitivo de futebol, né? Até saiu o Superstar Soccer um tempo depois.
Super Kick é o Kickoff, é isso? É a mesma coisa? Porque se... Kickoff, o cara fez até uma versão moderna pouco tempo atrás aí, era...
Do Super Kick? É ele mesmo, Não, Super Kickoff, Super Kickoff.
É que era muito famoso na Europa esse jogo.
Esse jogo ficou famoso, sabe onde?
Visãozinha de cima.
Super Kickoff? No Brasil, porque aqui ele virou Super Futebol do Master System.
Demais.
O maluco que criou esse jogo aí saiu da aposentadoria de videogame só pra fazer um jogo novo desse uns 3, 4 anos atrás aí. E é a mesma, é muito parecido.
Tudo igual o jogo, né?
Bruno, foi lançado em 1991. Tony Jan and Earl. Você não comentou, muito triste.
É bacana triste. O jogo.
Esse é guista. Road Rash foi lançado em 91 também pro Mega Drive.
Verdade, Road Rash é verdade, hein?
Lamentável, hein, Bruno? Bruno já foi melhor. Fantasia, o jogo do Fantasia pro Mega Drive foi lançado em 91. O Bruno também.
Esse aí não tudo. Faz falta. Não, esse aí não faz falta.
Que isso, Bruno? Pelo amor de Deus, Bruno.
Fantasia não é bom, não, cara.
É muita coisa, 91. Ano maravilhoso. Top 5. Top 5?
Top 10, Jurandir. A gente
top 10 não tem 10, mano.
Tem, lógico que tem. O tanto jogo que a gente falou, cara.
O cara falando maravilhoso, passa 30 segundos, não tem 10.
Não tem 10, né?
Vamos lá? A gente vai passando um por um, assim, ou cada um faz a sua listinha ligeira logo aí? Não, né? Um por um, né?
É, parece como a gente sempre faz, um por um.
Vamos lá, na minha décima posição está Sunset Riders. Jogo maravilhoso de
caralho. Tá na minha lista também, tem que falar a quantidade.
Não, a gente eliminou essa regra aí. Só precisa falar que tá, mas precisa falar agora.
Tá na minha também.
Felipe Esquita.
Vou deixar em 10 aqui o Mega Man 4, só pra constar que teve mais um Mega Man nesse ano.
Deixar 91. Em 10. É ótimo. Evandrilson.
Meu décimo lugar é o Lemmings, que a gente descobriu durante o cast aí, que é tudo uma fraude.
Tudo mentira.
É, o Bruno acusou o próprio Walt Disney de matar milhares de Lemmings.
É, se o Mickey vir processar a gente aqui, ó, sabe que foi o Bruno que falou, Bruno. Viu, Mickey?
Bruno.
Vamos lá, em décimo lugar na minha lista, não poderia deixar de ser um jogo que influenciou o gênero que eu gosto tanto, que é o Cinematic Adventure, o Another World, que era um jogo impressionante pra sua época.
Aí, parabéns.
Tá no meu também.
Em nono lugar na minha lista está Street of Rage 1. Clássico demais, bonito, cheiroso. Felipe.
O meu nono lugar é o Sunset Riders, Run and Gun, super clássico, de 91,
hein? Evandrilson.
Meu nono lugar é Quackshot.
Aí.
O Bruno relembrou os 45 segundos do tempo aí, eu tive que colocar na lista, porque eu não tava lembrando dele.
Tá no meu também.
Bruno.
Tá na minha lista, mas tá bem mais alto que isso aí. Bom, Meu nono lugar é Streets of Rage.
Aí, nem o meu.
É um jogo muito bom.
Vencido pelo tempo,
mas a sua influência perdurou e o 2 mais ainda, né? Então, só existe o 2 por causa do 1.
É um jogo influencer.
É.
É, em oitavo lugar, em oitavo lugar da minha lista está Battletoads. Coloquei na frente de Chef Rage, hein, Bruno? Battletoads.
Tá sozinho nessa aí, eu acredito.
Não tem problema.
Nojeiríssimo.
Não tem problema. Não estou aqui para fazer amizades.
Basculho.
Felipe.
Basculho.
Felipe.
Aí, o meu oitavo lugar é Wonder Boy em Monster World.
Aí.
Side-scroller de ação com elementos de muito RPG, bom. Joguinho que...
Não coloquei na minha lista, mas queria.
Pra época tem muita profundidade, vamos dizer assim.
É, Maurício.
Capitão Comando. Bebê em cima do robô dando porrada em bandido.
Bom demais. Bom demais. Bruno.
Esse aí tá na minha também, mas tá bem mais alto.
Pois fala aí, meu filho, pelo amor de Deus.
Não, calma, não tô falando desse, tô falando do outro. Meu... Qual lugar que é agora mesmo?
Oitavo.
Oitavo lugar, Mega Man 4. Clássico. Parabéns. Trazendo a Buster pra galera e alegria.
Em sétimo... Trazendo, né? Oh, mas... O sétimo lugar da minha lista, Bart Simpson vs Mutantes. Foi demais esse jogo. Lembrando que essa versão que saiu foi a versão de Nintendinho, né? Do Mega Drive, saiu um pouquinho depois.
Mais um jogo que o Jandir tá sozinho na...
Não tem problema.
Essa pegada aí.
Não estou aqui pra fazer amizade, já repetir. Estou aqui pela amizade.
Quero ver quando chegar no top 3.
É...
Essa vai ter amizade.
Quero ver o Bruno botando o Zelda em quinta, aí você tendo uma síncope aí de...
Felipe Esquita, sétimo lugar.
Sétimo lugar, Quackshot.
Aí.
Páscoa aí das
plataformas. De brincadeira com a minha face, né, mano?
É Vandrisso de Fritas.
Super Ghosts and Goblins.
Muito bom.
Ghosts. Goblins são depois, né?
Não, Ghosts and Goblins é o primeiro.
É o primeiro e esse é o
segundo. Aliás, é o Ghosts and Goblins, aí tem Ghosts and Ghosts.
Bruno?
Meu sétimo lugar é um jogo que eu acho que só eu coloquei, mas esse jogo é muito bom, ele não poderia estar, porque o gameplay desse jogo é fantástico. E tanto a versão dele de 8-bits quanto a versão portátil é excelente. Batman, Return of the Joker, cara. Esse jogo é muito bom.
É legal mesmo.
Muito bom. Muito bom.
Em sexto lugar na minha lista, Mega Man 4. Felipe.
Meu sexto é Metroid 2 Return of Samus. Tá um jogo de Game Boy.
Duas
é uma parada impressionante. E é literalmente... Mas é muito influente pra Metroid. Pô, pra um jogo de Metroid ter a profundidade que ele teve dentro do Game Boy, merece o destaque.
Mas o jogo influencer é Vandrisso.
Wonder Boy in the Monster World.
Olha aí.
Só por ter criado a Mônica depois dele, ele merece crédito.
Parabéns. Não foi o Wonder Boy que criou, né? Eles criaram em cima do Wonder Boy.
É home hack.
Mas é um por um, né? O remake também tem o mesmo esquema.
Ah.
Que é bem da hora também o remake.
É verdade.
Bruno.
Meu... Qual lugar que a gente tá mesmo agora?
Sexto. Bruno tá dormindo, claramente.
Não, sexto lugar. Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles in Time. Tartarugas Ninja 4.
Muito bom.
Tá no meu também.
É o sexto esse, né?
Isso. É o sexto lugar. Em quinto lugar na minha lista está Tartaruga Ninja, obviamente. Esse jogo maravilhoso. Felipe.
Nessa aí eu tô junto com você, Juras. Turtles in Time, quinto lugar.
Olha aí. Muito bom. É Evandrilson?
Quinto lugar foi o Fatal Fury.
Muito bom.
Joguinho de luta clássico que depois dele veio uma série clássica que é King of Fighters.
Com certeza. Bruno.
Vamos lá, meu quinto lugar é Captain Commando. Um dos melhores beat'em ups da Cap.
Muito bem. Em quarto lugar na minha lista está Super Ghosts and Ghosts. Jogo maravilhoso, lindo. Tá lindo até hoje. Maravilhoso. Felipe.
O meu quarto lugar, o jogo que o Bruno já mencionou, Another World.
Oi.
Clássico do Eric Chahi aí. Jogo revolucionário pra sua época.
Evandro?
Quarto lugar, Sunset Riders.
Excelente.
Coloquei mais pra cima porque, porra, esse aí me remete muito à época do Super Nintendo, mano. De jogar de galera e tudo mais, os personagens carismáticos, e terminar ele várias vezes, etc.
Bruno.
Meu quarto lugar, Quackshot. Não poderia deixar de ser a grande aventura do Pato Donald, hein? Um clássico dos 16-bits. Um dos melhores jogos já feitos aí com propriedades Disney com certa facilidade.
Em terceiro lugar na minha lista está Sonic the Hedgehog. Sonic 1, Mega Drive, clássico demais, bonito, lindo, cheirosíssimo. Felipe.
Eu não sou o cara dos jogos de lutas, mas não tem como reconhecer Street Fighter 2 como um dos três melhores jogos aí.
Que?
Ô, louco!
Ô!
Então está aí.
Que?
Ô, louco!
Caraca, Felipe. Que decepção, hein?
Mas achei que você não tava aqui pra fazer amizade, não entendi.
Tô fazendo amizade, tô só dizendo que estou decepcionado com você.
Não, fazendo amizade sim. Jurandir é meu amigo. Terceiro lugar é Sonic.
Olha aí.
Os high five aí de longe. Aí. A lista aí, as listas combinandinha.
Porra.
Só o Telegram secreto.
Bruno.
Meu terceiro lugar é... Uma grande aventura de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, The Legend of Zelda, A Link to the Past.
Completamente louco.
Seguir o safado.
Louco homem, 192.
Parabéns.
Nessa hora, né? Enquanto ele volta, ele tá correndo atrás da Ema com a cloroquina na mão.
Em segundo lugar da minha lista está Street Fighter 2. Street Fighter 2, jogo maravilhoso, joguei demais na locadora. Meu personagem favorito, o Ken. E...
Quem?
Demais. Ken. O Ken é maravilhoso. Felipe.
O meu segundo lugar é Sonic the Hedgehog, dos personagens favoritos da minha infância. E um jogo que importa muito pra mim, então. Ouvi sozinho em segundo.
Evan Drilshaw.
Peraí.
É.
Tá, entendi.
Entendeu o que, Bruno?
Peraí enquanto eu manipulo.
Não, é porque eu coloquei a nota do Felipe no lugar errado. Falei, caramba, ele escolheu de novo outro terceiro, mas aí eu coloquei errado aqui.
Confusão aí.
Manipulou, né? Mudou a célulazinha,
meu. Manipulação.
Tá aí o Bruno do voto impresso.
A JBS começou assim, ó.
É.
Meu segundo lugar é Street Fighter 2, igual de um dia.
Tem
como, cara. Street Fighter 2 é um clássico.
Clássico demais. Bruno!
Meu segundo lugar... Não é quem vocês estão pensando. Meu segundo lugar é Sonic the Hedgehog. É um jogo que ele é muito importante, sim, pra mim. Ele representa uma grande mudança do paradigma dos videogames, que, de novo, a importância que a grande guerra teve entre Sega e Nintendo viabilizou esse futuro que a gente tem hoje, de ter múltiplos fabricantes fazendo consoles, e a gente ter essas experiências maravilhosas de videogame que a gente tem, e Sonic é parte dessa história. Sonic é um grande motivador que fez, sim, a Nintendo se mexer, sabe? Isso é muito legal, e o jogo é fantástico até hoje. O gameplay de Sonic 2D, cara, é fantástico, fantástico.
Maravilhoso. Em primeiro lugar na minha lista está Legend of Zelda: A Link to the Past. Esse jogo espetacular, maravilhoso, impecável até hoje, 30 anos depois. Jogue esse Zelda e sorria. Felipe Mesquita.
Tem como, né, cara? Tem muitos jogos bons, a gente falou aí, mas Link to the Past tá acima de todos aí, bastante.
Tommy Lee Jones. Evan Drilson.
Se vocês falaram, tá falado. É Zelda, né? Não tem como.
Tommy.
Pra tirar do Street Fighter tem que ser um Zeldinho.
Conhece o ator, Bruno? Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones. Primeiro lugar, Bruno.
Meu primeiro lugar é o jogo dessa lista inteira que eu acho que teve a maior influência, e a gente vive essa influência até hoje, que é o Street Fighter 2, cara. O Street Fighter 2, ele não mudou só o gênero de luta, eu acho que ele mudou grande parte da história dos videogames também.
Sim.
Do meu top 3, inclusive, se você perceber, tem muito peso disso, né? Tanto o próprio Zelda, tá? Mas é que se você colocar no tamanho da mudança que gerou, eu acho que com o Street Fighter 2 consegue mais ainda. Ele mudou não só o gênero, mas muita coisa na indústria mesmo, sabe, cara? Foi em função do Street Fighter 2 que a gente viveu o Mortal Kombat, que em função dele a gente veio a ter jogos mais maduros, entre aspas, também, sistema de rating, tudo. Então, assim, ele moveu, direto ou indiretamente, muito do que a gente veio a viver na indústria.
É revolucionária?
Ele é. Street Fighter 2, sim, não, é revolucionário. Caralho.
O que tinha de jogo genérico de luta, né?
Sim, cara.
Igualzinho Street Fighter, sem carisma.
Pois é. Os clones aí.
Bruno, os três primeiros lugares aí, por favor.
Não, cinco, né? Porque a gente falou 10. Por favor, né? Vamos fazer o negócio direito.
Pois agilizei que os ouvintes estão com sono.
De baixo pra cima ou de cima pra baixo?
De baixo pra cima, obviamente.
Então vamos lá.
Quinto lugar, 91.
Sim, ano de 1991, no mundo dos videogames, nosso quinto lugar, Quackshot.
Parabéns aí.
Ah, bacana.
Justo. Um segundo de aplauso. Quarto lugar, Bruno.
Merecia estar mais alto. Nosso quarto lugar, casa
Bruno,
com
a gente
jogo.
A gente merecia, Bruno. A gente merecia tantas coisas. A gente merecia coisa demais.
Então, não, quarto lugar.
Sei. Uma vacininha nesse braço bonito.
É.
Cadê?
Combina com esse jogo. Porque o quarto lugar é de Tartarugas Ninja 4, Turtles in Time.
Olha aí.
Terceiro lugar, o ouriço cacheiro mais famoso desse mundo, Sonic the Hedgehog.
Sonic.
Gotta go fast.
Em segundo lugar.
Segundo lugar, que também combina com esse jogo, porque o segundo lugar é o maior expoente do gênero de luta, Street Fighter 2.
Honesto.
E em primeiro lugar,
como nossa não poderia deixar de ser, o clássico supremo do RPG que não é RPG, vamos chamar só de jogo de aventura mesmo, porque o pessoal não gosta que chama Zelda de RPG, The Legend of Zelda, A Link to the Past, um dos maiores jogos de todos os tempos aí.
Maravilhoso. Tô vendo aqui que o jogo do De Volta para o Futuro 3 foi lançado em 91 também, no Mega Drive.
É ruim tanto quanto o filme.
O filme é ruim?
É, né? É o mais fraco.
Tu acha o filme ruim?
Não, sim. Disparado mais fraco dos três, Jurandir.
Mas é ruim?
É, é
ruim? Mais fraco. Ruim é foda, mano.
É o mais fraco.
Ruim? Porra. Parabéns aí. Fiquei surpreso agora com o ruim pro De Volta para o Futuro 3.
Não, mas ele, você acha que ele é melhor que o primeiro e que o segundo?
Não. Inclusive o segundo é melhor que o primeiro.
Também, então, eu concordo. Então, se a gente fosse colocar numa categoria, seria o 2 é o melhor, certo? Melhor. O 1 é o bom.
Bom.
E o terceiro é o pior.
Não, mas não é assim, Bruno. Os dois são maravilhosos. O primeiro e o segundo. O terceiro é, no, é assim, é massa. É um filme massa. Maneiro.
Foi você bom. Tá se deixando levar só porque a temática pra é de faroeste.
Não, eu gosto, é cheio de referência. Ele interpreta o Clint Eastwood, o nome do personagem dele.
É, mas é por isso. Demais.
Bom você, demais. Você finalizamos. Bruno, finalizamos 99 vidas. Terminamos aqui mais uma edição desse podcast maravilhoso. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. É, a gente quer ouvir sua opinião sobre esse ano. 1991 é um ano muito legal. Que aconteceu muitas coisas, a gente comentou sobre várias delas aqui. Deixamos algum jogo de fora? Coloca aí nos comentários. Uma coisa que pode ajudar é colocar, tipo, o console específico e o ano. Bota assim, SNES Games 1991, ou Mega Drive Games 1991, ou Master System Games, ou Nintendinho Games.
Nintendinho.
1991. NES Games 1991. E aí vai ter lá pra vocês desfrutar e saber quais são os jogos, os principais jogos lançados naquele ano específico, no Google, né? Você coloca lá pra ver se tem algum que não bateu. Não bateu aqui. E aí a gente pode, né, reverberar nos comentários esses jogos que ficaram de fora. Você concorda com o nosso top 3 aí? Zelda do Super Nintendo é o melhor jogo de 1991? Sonic foi injustiçado? Coloca nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Street Fighter 2 deveria estar em primeiro? Coloca nos comentários também aí. Queremos a participação massiva dos ouvintes nos comentários desse podcast. E eu queria aproveitar esse momento aqui, né? Aproveitar que nós estamos finalizando esse 99 Vidas, mandar aqui um salve, uma nota de pesar, eu diria. É, meu irmão mais velho, Sandro, faleceu no dia 23 de maio de 2021 aqui, mais uma vítima de Covid. É, eu sou, não, são quatro irmãos, quatro, não, três irmãos e uma irmã, né? Ele era meu irmão mais velho e ouvi algumas edições do 99 Vidas, principalmente as edições de nostalgia. É, nunca gostou muito de videogames, mas adorava o assunto nostalgia. Adorou o nosso podcast sobre axé, foi o podcast que ele mais ouviu. É, ele sempre amou música, amou axé. Eu escutava todas as edições do, né, dos anos 90 ali que a gente faz, do pagode, do dance, do pop dos anos 90, ele escutou todas e sempre gostava muito dessa série. É com pesar, né, falar sobre isso, sobre esse assunto, mas eu acho que não podia deixar passar batido. Muito desse podcast existir se deve a ele. Ele que me ensinou muitas coisas sobre tecnologia, sobre gostar de filmes. Eu vou até falar em outro momento, mas eu estudei a minha vida inteira pela manhã. E eu tenho uma lembrança de assistir Xuxa todos os dias. Só que Xuxa passava pela manhã. Então como é que eu assistia? Ele gravava no videocassete o programa da Xuxa pra eu poder assistir à tarde.
Cara, que da hora.
Então por isso que Xuxa era tão frequente na minha memória. E os desenhos animados que passavam, né? Os Smurfs, Thundercats, tudo isso. Ele sempre gostou de tecnologia e principalmente de música. E muito do que eu gosto, meu gosto musical, veio dele. Então eu queria deixar essa notinha aqui que é muito importante. Perder um familiar é um negócio muito complicado. Eu tirei uma semaninha de folga de trabalho assim, porque, né, a gente estava reestruturando a família, é muito difícil. É, sorte nossa que o 99 Vidas não conseguiu parar, porque a gente estava com o programa adiantado, né? Gravado. E a gente conseguiu lançar e não ter essa lacuna aqui. Mas fica o registro, né? Mais uma vítima dessa doença maldita que assolou o mundo inteiro e que talvez pudesse ter sido evitado a morte dele se esse país tivesse conseguido a vacina com mais antecedência, né? Então fica aqui a minha nota de pesar e da tristeza profunda que eu tentei não demonstrar nesse podcast, mas que está no meu âmago aqui, dentro do meu corpo, está emanando uma tristeza profunda por essa perda, né? Por mais uma vítima de Covid. Se você tem algum parente, algum familiar, algum amigo que passou por isso, fica aqui minha solidariedade e fica o nosso abraço também. Eu senti na pele o quão é difícil estar entre os números de mortos desse país por causa de Covid. Eu, infelizmente, tive uma pessoa muito próxima, né? Meu irmão mais velho. Você perdeu, às vezes, um parente um pouco distante, ainda dói muito, mas você perdeu um irmão, é um negócio muito complicado, muito difícil. Então, obrigado, inclusive, meus amigos aqui pela força que me deram e várias pessoas que mandaram mensagens para mim na internet. Eu tô tentando voltar, tô tentando seguir a vida e fazer as coisas. É muito difícil. É, então, quando você me vê se divertindo e fazendo piada e tudo mais, não é que eu estou ignorando a situação inteira. Eu tô só tentando seguir. Tô tentando seguir, que é uma parada muito difícil de acontecer. Mas...
É um momento de reflexão, né, Júlio? Acontecer algo assim com alguém tão próximo. E, cara, se a gente pode dar uma dica pra esse momento, acho que eu tô com juros. Passou comigo recentemente, 2 anos atrás, o lance com a minha mãe lá. Não foi de Covid, foi de câncer, foi tão pesado quanto. E eu acho que fica assim, você aprende a olhar a vida por outro prisma, sabe? De, pô, de você mesmo se cuidar, de você tentar se doar pras pessoas, você ajudar, fazer com que a sua vida faça com que a vida de outras pessoas seja melhor. Então a gente sabe o quão importante é pra algumas pessoas o 99 Vidas. Eu até tuitei esses dias de, pô, eu tento ser sempre a pessoa do "o show tem que continuar". Tá difícil pra caralho esses últimos 2 anos esse show continuar, então... Sim. É foda, sabe? A gente gravar aqui, tentar rir, tentar fazer uma piada, tentar alegrar durante 1, 2 horas o dia de alguém. Mas é necessário, é muito pesado. Tem sido semanas zoadas pra mim também. Eu recebi mensagem de um outro ouvinte falando que o irmão dele também morreu e tudo mais, e eles ouviam junto. Então, cara, se acha que é um aprendizado. Eu acho que seu luto ainda vai longe, é difícil. Até eu te mandei a música lá do Hamilton que eu curto, porque ela fala isso. Sim. Tipo, tem sentimentos que você tem que sentir, não tem palavras pra descrever. Uhum. E o luto de alguém muito próximo é isso. Vai demorar meses e não vai passar. Eventualmente você vai lembrar, lembrar de momentos, lembrar da pessoa. E eu acho que fica o aprendizado de, pô, tomara que ninguém tenha passado por isso, mas pessoas próximas estão passando e o que a gente pode falar é, seja melhor, tenta ser do bem, tenta levar a vida mais leve, sabe? Não fica caçando treta na internet, nem na vida real, esse tipo de coisa. Porque, cara, pode acontecer com qualquer um e a qualquer momento.
Sim, e fica aí o... Fica a lembrança, fica a saudade, vão ficar muitas coisas positivas. Ele era uma pessoa maravilhosa, cuidava da família inteira, então vai ficar uma lacuna muito grande, vai ficar uma ausência muito grande, ao mesmo tempo que vai ficar uma saudade. E eu sei que com o passar do tempo vai diminuir um pouco essa dor, essa tristeza, e vai ficar muito mais a saudade e a nostalgia, né? A parada que ele sempre amou. Ele é um cara extremamente nostálgico, que só gostava das músicas dos anos 80 e 90, anos 70, 80 e 90. E muito do que eu sou, eu agradeço ao meu irmão Sandro. Então, aqui está o meu agradecimento a ele por tudo que ele fez pela nossa família e por mim também. E posso pedir uma música pro Edu?
Óbvio.
Eu tô tentando aqui não emocionar, porque é foda. Foda, parceiro. Foda isso.
Gente, poxa, da família não tem como, cara. É pesado.
Que bosta, cara. Queria pedir pro Edu encerrar com uma das músicas favoritas dele, que era a música do Chiclete com Banana, a música 100% Você. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dele. Então fica aqui. Sandro, descansa em paz. A gente se encontra um dia, meu irmão. Valeu.
Olá, pessoas. Aqui é o Edu. E antes de finalizar esse programa e tocar a música, eu gostaria de dedicar 1 minuto de silêncio em honra ao Sandro, irmão do Jurandir, e gostaria de pedir que vocês me acompanhem nessa singela homenagem.
carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vambora! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Joga a mão! Estrada sem rumo, vontade sem dor, TV sem novela, arco-íris sem cor, chiclete sem nana, verão sem calor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vamos embora. Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá pra ficar sem te ver. Sou 100%. Vai, vai. Lele. Vai, 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 vai. Lele. O céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar um coração tão ligado nesse amor? Como viver a minha vida sem teu jeito sedutor? Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vai, vai! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não dá pra ficar sem te ver. Sou sem.